Então, vamos começar assim. Se vocês têm perguntas sobre as aulas anteriores, vocês façam agora. Dou 5 minutos para pensar. Como nós já passamos da metade, é bom fazer uma revisão. Como é? Pode fazer, mas faça alto. Muito bem, então a primeira pergunta é que esclarecesse melhor a questão da meditação. Na verdade, eu não esclareci absolutamente nada, então não é melhor esclarecer alguma coisa sobre a questão da meditação, tá certo? Então, a palavra meditação aqui foi usada, vamos dizer, num contexto que se referia à leitura, quer dizer, você tomar algo que foi lido como objeto de uma meditação. E a meditação é algo que procede ao contrário, no sentido contrário de uma demonstração ou prova. A meditação vai rastrear, vai fazer um trajeto inverso, partindo daquilo que você leu, dos conceitos abstratos que aparecem num texto ou de filosofia, ou de ciências sociais, ou do que quer que seja, até as experiências humanas de base que motivaram aquele conceito. Vamos dizer, isto é uma operação básica que corresponde na esfera das ciências humanas àquilo que é o teste de laboratório nas ciências naturais. Ou seja, quando você tem, vamos dizer, uma afirmação, uma proposição, cujos termos você conhece pelo seu significado convencional ou dicionarizado, isso não quer dizer de maneira alguma que você conheça nem, vamos dizer, a intenção, quer dizer, o significado intencional com que a proposição foi anunciada, e muito menos os objetos originários a respeito dos quais ela idealmente versa. Ou seja, nós vamos fazer um trajeto que vai desde o raciocínio lógico até a memória e imaginação, ou, idealmente, até os sentidos. Quer dizer, é o contrário da abstração, é uma concreção. Então, eu vou voltar desde um conceito abstrato até os entes, experiências e situações concretas das quais ela pode ter emergido. Não necessariamente, isso não quer dizer que você vai adivinhar quais as situações e percepções das quais o autor partiu, mas aquelas das quais você poderia partir para chegar a uma conclusão análoga. É certo? Então, isso nos remete, de novo, ao famoso método Stanislavski. Então, você, quando você lê a proposição, diz, bom, aqui, objetos do mundo real, aqui, objetos da minha experiência, eu precisaria estar me referindo para eu pensar isto que este sujeito está pensando agora. Então, você pode fazer isso a respeito, vamos dizer, de praticamente qualquer proposição que você leia. Então, a tentativa de você se colocar, vamos dizer, na posição existencial necessária para pensar aquelas coisas. Normalmente, nós não fazemos isso, porque, vamos dizer, nós deslizamos em cima das proposições e dos seus significados convencionais, em primeiro lugar, porque isso é mais fácil, quer dizer, você se mantém no nível do puro raciocínio abstrato, o qual procede de alguma maneira automaticamente. Você não pode dizer que o raciocínio abstrato, que o raciocínio lógico abstrato, por maior que seja o seu prestígio, é o mais mecânico e simplório de todos, tanto que um computador pode imitá-lo. Para um computador imitar, vamos dizer, os processos da imaginação, da memória humana, ele ainda vai precisar evoluir muito. Eu não digo que seja impossível imitar, mas não é uma coisa tão fácil assim. Mas imitar o pensamento racional é simples, porque ele funciona de acordo com um protocolo fixo, que vai se, um conjunto de regras fixas, assim é um programa de computador, na verdade, né? Então, nós tendemos a nos manter nesse nível. E com isso você pode imitar discursos filosóficos, discursos científicos, com uma relativa eficácia, porém, testado a identificar na realidade as coisas das quais ou o autor que você lê está falando, ou que você mesmo está falando, você falha. Você não consegue perceber. Sobretudo, não consegue perceber, mas é qual é a sua relação pessoal real com aqueles objetos. Então fica como se fosse uma discussão entre dois bonecos de ventrílogo. Né? O boneco não sabe o que está por trás dele, não sabe por que ele está dizendo aquilo. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Quer dizer, só você testar, apertar um pouco as pessoas para saber do que elas estão falando, bom, no máximo eles vão enunciar um conceito abstrato que eles leram ou num dicionário ou num manual, num tratado qualquer. Tá certo? Mas, quando você pede, bom, agora me dê um exemplo real do que você está falando, não um exemplo imaginário, uma coisa que você tenha visto. Não é isso? A coisa desaparece. Não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, de uma conferência que eu estava ouvindo, o Zé Luiz Fiore, que é um professor da USP, em que ele, uma hora ele soltou uma frase assim, liberalismo é fascismo. Eu digo, tá bem, só, agora é o seguinte, o senhor me deu um exemplo de um regime fascista que fosse inteiramente a favor da liberdade de mercado, que não fosse um governo estatista e centralizador. Ele procurou, procurou, evidentemente. Não achou nenhum. Ou seja, o conceito de liberalismo que ele tinha na mente não era oposto, logicamente, ao conceito de fascismo que ele tinha. Quer dizer, ele entendia o fascismo, então, vamos dizer, como um regime repressor, reacionário, anticomunista, etc, etc. Não, bom, nada disso, em princípio, é oposto à liberdade de mercado. Mas, quer dizer, é perfeitamente possível você ter um país com imensa liberdade de mercado e ter um regime anticomunista, repressivo, põe todos os comunistas na cadeia. Né? E o liberalismo, por outro lado, se define pela liberdade de mercado. Então, conceptualmente, as coisas não eram opostas. Agora, na prática, elas se tornam opostas. Na realidade, elas se tornam opostas, porque é praticamente impossível você exercer o controle estatal sobre uma sociedade, você deixando a economia totalmente livre. Não dá para fazer isso na prática, embora conceptualmente não seja inconcebível. Então, significa dizer, aquele indivíduo estava pensando apenas com conceitos abstratos, com as significados dicionarizados das palavras, e não com coisas. Ora, no Brasil, praticamente toda opinião que circula a respeito do que quer que seja não passa nesse teste. Quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a meditar o que elas estão falando. Ou seja, voltar desde o pensamento abstrato até a experiência originária. Estão compreendendo? Então, você pode fazer isso, vamos dizer, praticamente qualquer frase que você lê, ou com qualquer coisa que você pense. E, aliás, deve fazer. Isso vai tornar o seu pensamento muito mais lento. Por quê? Quando você está operando só com significados convencionais, você está deslizando numa combinatória meramente verbal, ou meramente lógica, como disse, pode ser imitado em computador. Agora, quando você quer voltar às experiências, então você, cada palavra, traz consigo uma carga enorme de recordações, emoções, sentimentos, etc. E não dá para fazer as coisas tão rápido assim. Só que aos poucos é isso que vai dar, quer dizer, a densidade do que você está falando. E na hora que você abre a boca, tá certo? As pessoas vão sentir a diferença. Se existe uma retaguarda, você não existe. Quer dizer, isso é isso que a gente quer dizer quando a gente diz o sujeito sabe do que ele está falando. Não quer dizer que ele leu muita coisa a respeito. Não quer dizer que ele tem muito conhecimento. Mas quer dizer que aquilo é, como dizia Camões, é um saber de experiência feito. Não é só uma combinatória lógico-verbal. Tá, né? Quer dizer, ou seja, tem a experiência real, tem os objetos concretos. por trás daquilo. Não quer dizer necessariamente que seja verdade o que ele está dizendo, porque ele pode também ter interpretado a sua experiência erroneamente, ou a sua experiência pode ser limitada. Isso tudo pode acontecer, tá certo? Mas se não tem sequer a experiência, então realmente não tem nada. Então, tem muitos livros famosos de filosofia onde você encontra isso. Então, hoje mesmo eu estava lendo, neste livro aqui que eu vou, depois vou sortear para vocês, Crítica do Pensamento Jurídico Moderno, Michel Vigier. É uma maravilha, maravilha. Como ver, deu dois exemplares, então vou sortear um para vocês. Então, onde ele mostra assim que grandes filósofos que escreveram obras de filosofia do direito, nada conheciam do direito. Mas eu nunca tinha lido um processo, não conhecia sequer as leis, era tudo baseado num negócio totalmente abstrato, quer dizer, você faz um conceito e deduz. Bom, é convincente para quem não conhece o negócio. Mas o Vigier, que é um sujeito que passou a vida estudando para direito romano, ele sabe que, por exemplo, as referências de Kant ao direito romano são todas falsas, era tudo imaginário. Então aqui não tem substância. O direito do qual Kant está falando é apenas um direito possível, um direito conceptual. Não quer dizer que não faça sentido nenhum, pode até fazer sentido, tá certo? No mundo das abstrações. Mas não corresponde à experiência que você, que, por exemplo, um advogado, um juiz, um réu de um processo tem do direito, está entendendo? É claro que o leitor totalmente ignorante do assunto, ele não percebe a diferença, porque as palavras são mais ou menos as mesmas, né? Os conceitos são mais ou menos os mesmos. Mas você, com um pouco de prática, você acaba percebendo isso. Esse sujeito está falando com base em algo que ele viu, né? Ou ele é apenas uma inteligência engenhosa que está combinando conceitos. Mas quanto mais engenhoso é o sujeito, mais facilmente ele enganará. Eu me lembro, por exemplo, que eu tive esta experiência, a experiência desta distinção, um exemplo que eu já mencionei aqui, né, quando eu abri o livro do Wittgenstein, Tratado Lógico-Filosófico, e tinha duas frases. Primeiro, o mundo é o conjunto dos fatos, né, não das coisas. Segundo, fato é a alteração de um estado de coisas. Eu digo, mas espera, isso é a definição de. Primeiro tem um problema lógico aí, porque se a definição de fato depende de coisa, né, então os fatos não têm a substancialidade por si mesmo. Isso quer dizer que é o conjunto dos fatos e não das coisas, não faz sentido. É certo? Em segundo lugar, eu tentei imaginar um mundo composto somente de alterações de estado de coisas. Eu digo, como é que eu faria para inventar um mundo assim? Eu olho essa sala, eu vejo que algumas coisas estão em movimento, estão se alterando e outras não. Se todas se alterassem ao mesmo tempo, eu não perceberia alteração alguma. Não é assim? Então, se quando você anda, o chão se deslocasse junto com você, você não sairia do lugar. Então, a própria definição de alteração supõe que nem tudo se altera. Portanto, alguma coisa não muda. E se o mundo só se compõe dos fatos, e os fatos são somente as alterações, todas as coisas que não são alteradas saem fora do mundo, só que sem elas não pode haver as alterações. Isso não é um exame lógico que eu fiz, é uma coisa que eu tentei imaginar, né? Um mundo composto somente de alterações. Falei, isso não faz o menor sentido, ele não sabe do que ele está falando e ele não quer saber. Isso quer dizer, ele inventou a premissa arbitrária, impôs a premissa e continuou raciocinando a partir dela. Então, bom, se a premissa é essa, então o resto que ele diz em seguida, sumariamente, não interessa. Entendeu? Pode ser muito engenhoso, como de fato é. No meio tem uma ou duas ideias interessantes, mas no conjunto, aqui não diz nada. Pior, o livro termina com a conclusão de que ele não diz nada. Ele não confessa que não disse nada. E, em seguida, o autor mudou de ideia completamente e decidiu investigar outra coisa. Ele já deveria ter feito isso desde o início. Quer dizer, ali o sujeito cria uma tremenda demonstração lógica elegantíssima para provar que ele não deveria ter pensado em nada disso. Então, eu quero você pensar, mas por que as pessoas se interessam quando justamente ele mesmo está dizendo que não interessa? Quer dizer, por que essa especulação em torno do vazio? É muito simples. Porque a discussão filosófica, sobretudo no meio anglo-saxônico, exclui a meditação por hipótese. Na medida em que você acreditou na escola analítica, em que você só quer lidar com conceitos lógicos que têm significados perfeitamente definidos e estabilizados, acabou a meditação. Por exemplo, em matemática pura, você não pode fazer meditação. Porque não tem objeto ao qual aquilo deva corresponder. Você tem somente os conceitos, definições abstratas e as regras lógicas. É só isso. É tanto em lógica pura quanto em matemática, quer dizer, aritmética elementar. Né? Você, para fazer uma conta, você não precisa saber se a conta se refere a bolinhas, a bananas, a quadrados, nada, nada, nada. Não, tem, não há objeto. Há somente as formas lógicas. Quanto mais o indivíduo se adestra nisso e ele acredita que idealmente a filosofia deve lidar com isso, então significa que ele exclui a meditação. Ele não tem que retroagir até a experiência concreta dos objetos. Por quê? Porque experiência concreta é experiência, entre aspas, subjetiva, individual. Então não entra na discussão geral. Eu digo sim, só que se você tira isso, todos os objetos desapareceram, né? E sobrou só o quê? Uma estruturação lógica do nada. Então, é curioso, se você fizer, vamos dizer, uma teoria inteiramente baseada em conceitos estáveis, como faz Spinoza, por exemplo, na ética, ele dá uma definição, do ser, pá, 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 pá. E daí ele faz uma construção em cima. Essa construção não tem significado concreto e você, portanto, pode atribuir qualquer significado concreto que você queira. Porque ela é apenas um símbolo abstrato de um objeto indefinido. Então, não tendo raiz na experiência concreta, você pode preencher de qualquer conteúdo concreto que você queira e vai sempre funcionar. Então, o que significa que isso vai... O que quer que você diga por essa linha vai cair no tal do princípio da falseabilidade do Popper. Não pode ser provado nem contestado, porque não se refere a coisa nenhuma e não tem equivalente à experiência. Então, isso quer dizer que quanto mais claro e definido for, vamos dizer, o conjunto de conceitos que está numa doutrina, tá certo? Mais facilmente ele escapará de ter qualquer relação com a realidade concreta. E quando você penetra a realidade concreta, você vai ter que sacrificar a clareza da demonstração lógica, porque você vai estar lidando com elementos que não podem ser conhecidos só pela sua definição, mas que exigem do leitor ou ouvinte um apelo à sua memória real. Tá? Como acontece nos diálogos socráticos, onde os ouvintes são testemunhas do que Sócrates está falando. Quer dizer, ele faz as perguntas para que os indivíduos busquem na sua própria memória, na sua própria experiência, a resposta. Então, eles são testemunhas do que Sócrates está dizendo. Ou seja, se elas não quiserem buscar os seus elementos na memória, você não pode fazer nada, você não pode impor para eles uma prova. Porque não se trata, vamos dizer, de uma prova lógica, e sim da validação por testemunho. Testemunho de quem? Do ouvinte e do leitor. É como se você, quando você explica alguma coisa, você pergunta para o professor, não é assim na sua experiência? E se o senhor quiser mentir a respeito da experiência dele? Você não pode fazer nada. E se ele não se lembrar da experiência? Você não pode fazer nada. Ou seja, não é como a demonstração matemática que se impõe por si mesma, independentemente das intenções subjetivas dos ouvintes e leitores. Está entendendo? Então, vamos dizer que todo mundo da especulação lógica e lógico-matemática é o mundo que independe do testemunho. mas que, por outro lado, não se refere a coisa nenhuma. E onde quer que você esteja se referindo a alguma coisa do mundo real, você nunca escapará da necessidade da validação por testemunho. O testemunho humano é o fundamento de todos os conhecimentos substantivos, conhecimentos que têm conteúdo. Então, isso quer dizer que não pode haver, vamos dizer, uma certeza inteiramente objetivada, como existe nas matemáticas. Ele 2 mais 2 é 4. Né? Mesmo que não exista 4 objetos, e mesmo que ninguém saiba disso. E mesmo que isso não se refira a nada. Quer dizer, a forma lógica continua sendo válida em si mesma. Tá certo? Então, como não tem objeto, também não depende de testemunho algum. Mas tudo quando se refere a alguma coisa real, nunca pode ser objeto de uma prova lógica inteiramente objetivada, que valha por si independentemente até da ausência de ouvintes ou da existência de ouvintes. Isso nunca existe. Sempre você vai ter, vamos dizer, a interferência do testemunho humano. Ora, a validação do testemunho depende de quanto esse testemunho seja fidedigno. E a fidedignidade do testemunho você vai buscar onde? Na sua experiência e na sua memória. Tá certo? Então, isso significa que a experiência individual humana e a memória humana é a base de todo conhecimento, não existe outra. Tá certo? Você pode dizer, ah, mas existe a revelação divina. Eu digo, sim, mas a revelação divina é dada para um sujeito que depois mente a respeito dela. Dançou, né? Quer dizer que mesmo a revelação divina vai depender de que ela seja dirigida a testemunhas fidedignas. Não é isso? Bom, se você estuda a história da origem dos evangelhos, você vai ver que a igreja examinou vários relatos, dezenas de relatos, e chegou à conclusão que somente 4 eram fidedignos. Então, quer dizer, Jesus veio ao mundo, fez lá os seus milagres, fez a pregação, e no dia seguinte já tinha dezenas de relatos falsos a respeito. Então, vamos dizer que o ideal das ciências hoje em dia é reduzir tudo a provas objetivadas, quer dizer, a impessoalidade total. E acontece, bom, em primeiro lugar, isso é impossível. E, em segundo lugar, isso aí expressa uma covardia cognitiva tremenda. Quer dizer, eu quero uma verdade que, por assim dizer, se imponha totalmente por si mesma, sem que eu tenha sequer de concordar com ela. Ou seja, onde não haja responsabilidade humana. Diga. Pois é, que eu estou falando, não tem escapatória. Então, mesmo em física, você não vai ter. Não, está mudando na física quântica. A física quântica é um setor altamente desenvolvido. Olha, você quer saber, quando repercute de uma maneira errada. Porque, você vê, quando se reconhece, por exemplo, na física, esse coeficiente, vamos dizer, de incerteza e essa dependência do testemunho humano, o neguinho que está acostumado com o ideal da prova objetivada, o que acontece? Ele entra em crise, e daí começa a dizer, não existe prova de nada, é tudo relativo, é tudo subjetivo, e, portanto, vale tudo. E daí daí nasce o Paul Feyerabend, com o negócio do contra-método. Ou seja, vale argumento retórico, vale argumento poético, vale historinha, vale o que você quiser. Por quê? Este fato, vamos dizer, essa confissão da física quântica, de que tudo, no fim das contas, vai depender de um observador, tá certo? É interpretada dentro de uma tradição de pelo menos 3 séculos de oposição entre o objetivo e o subjetivo. Né? Eles não conseguem raciocinar fora disto. Ou seja, aquilo que é objetivo é aquilo que não depende de ninguém. Aquilo que é totalmente impessoal. Portanto, é o mundo, vamos dizer, das medições e relações matemáticas. Tá certo? E aquilo, vamos dizer, que depende dos sentidos, da presença, de uma presença humana, então é o subjetivo. Então você veja que coisa. As relações matemáticas, elas não aparecem diante de nós como entidades materiais. Elas só são alcançadas pela abstração humana. Não é isso? Então acontece que você começa a chamar de objetivo um mundo de equações matemáticas que não existe fisicamente. E tudo aquilo que se impõe a você fisicamente, como esse universo inteiro, passa a ser subjetivo. Eu devia ser absolutamente louco. Hã? Ademais, quando você fala, né, só é objetivo aquilo que tem a medida exata. Eu digo, mas quem faz as medidas? Medir é comparar uma coisa com a outra. Nenhuma medida é jamais objetiva. Né? Por definição. Então, isso quer dizer que, vamos dizer, há uns 3 séculos, desde Newton, né, se... não por iniciativa do próprio Newton, mas vamos dizer, pela difusão do prestígio da ciência newtoniana, criou isto. Se criou esta inversão. Né? Troca completa do objetivo e do subjetivo. E, em segundo lugar, isso aí abole, anula, né, a escala de certeza. Porque quando você tem uma certeza matemática de alguma coisa, ela é apenas uma certeza matemática, ou seja, ela é apenas uma relação formal entre dois conceitos estabilizados que podem ter existência meramente verbal. Pois se você perguntar o que é um neutrino, os caras te respondem com uma definição. Agora você pergunta, neutrino existe? O cara fala, não sei. O mundo inteiro das partículas subatômicas é assim. O sentido da palavra existir em física atômica é altamente problemático. Não dá para saber se uma coisa existe ou não. Dá apenas para lidar com ela matematicamente, medi-la e até fazer algumas previsões a respeito que terão uma validade estatística no fim das contas. Isso é tudo que a física quântica faz. O estatuto ontológico daquelas coisas é um mistério de cabeça, ninguém sabe. Tá certo? Então, isso quer dizer que não podemos jamais tomar a certeza lógica ou matemática como se fosse o modelo de certeza para nós, a certeza máxima. Ela corresponde à certeza máxima, presta atenção, na escala de credibilidade dos discursos. E somente dos discursos. Então, bom, o discurso poético se baseia na mera possibilidade, o discurso retórico na verossimilhança, o discurso dialético na probabilidade razoável e o discurso lógico-analítico na certeza total. Mas é apenas a certeza formal, interna ao discurso, está entendendo? O fato de um discurso ser estruturado segundo o padrão de certeza máxima não quer dizer que o conteúdo dele tenha objetivamente certeza máxima. Hã? Seja real. É a certeza da forma. Estou falando da grau de credibilidade dos discursos e não dos seus objetos e conteúdos. Está compreendendo? Com relação, veja, o próprio Aristóteles, que inventou essa escala, ele diz, num certo momento, assim, a poesia é mais verdadeira do que a história. Isso parece demolir a teoria dos 4 discursos inteira. Mas porque ele está falando da veracidade substantiva da coisa. Quer dizer que, através da poesia, você capta certas realidades universais que todos os seres humanos podem comprovar. Ao passo que a história te dá uma narrativa, vamos dizer, de cuja credibilidade depende de documentos, de uma série de testemunhos incoerentes, etc. É uma realidade relativa. Então, eu dizia o seguinte, um personagem como Dom Quixote, ele é psicologicamente verdadeiro, universal. Todos podem reconhecê-lo e todos entendem a dimensão quixotesca na conduta humana. Como entende, por exemplo, a dimensão Quer dizer, da traição e da intriga, quando você vê o personagem de Iago no Otelo e assim por diante. Não é isso? É de bom. E a narrativa histórica da época? Se você pega, sei lá, eu leio aqui a biografia de Luís XIV. Você sabe que está faltando um monte de pedaço, você sabe que aqueles pedaços lá dependem de depoimentos que você não pode testar até o fim, e assim por diante, é uma validade muito relativa. Então, quando Aristóteles fala da escala de credibilidade, ele está falando da escala de credibilidade formal dos discursos. Ou seja, do tipo de credibilidade a que o discurso pretende atingir no, na cabeça do ouvinte. Está compreendendo? E não, vamos dizer, da veracidade, credibilidade e não veracidade. Quer dizer, credibilidade é um mero efeito psicológico. Está compreendendo? Então, é retórica, sim. Às vezes chega a ser dialética, no máximo. Então, por exemplo, se você, o que você está enunciando vem na forma de um discurso poético, significa o seguinte: você não está querendo provar nada, você só está querendo despertar a imaginação do seu ouvinte para certas possibilidades. Não é isso? E assim por diante. Quando chega no último grau da escala, você dá uma demonstração matemática, você quer dizer, isto tem certeza absoluta, mas a certeza absoluta está dentro, vamos dizer, das premissas que você colocou no início. Essas premissas, inclusive, podem ser falsas. Quer dizer, não está nos poderes do discurso lógico atestar a veracidade das suas próprias premissas. Tanto que pode haver um discurso inteiramente lógico sobre entidades desconhecidas. Como em álgebra, por exemplo. Você não sabe quais os valores que você está lhe dando? A sobre B igual a X sobre Y. Bom, é verdade, mas o que é A, o que é B? Não precisa saber, entendeu? Então significa a credibilidade da forma do discurso e não a veracidade do seu conteúdo. Se você vai na veracidade do conteúdo, bom, então significa o seguinte: a classificação em quatro discursos ela não resolve o problema inteiramente. Você tem que apelar para outros critérios, entendeu? Então, não dá para fazer isso porque é o seguinte: a veracidade de um discurso não depende do discurso. O seu nível de credibilidade, sim, depende da sua forma. Se é uma forma poética, tem a credibilidade X. Se é uma forma lógico-matemática, tem a credibilidade Y. Mas a veracidade de um discurso nunca está nele. Está naquilo a que ele se refere. Ele está externo, né? Então, no início da modernidade, se acreditou, vamos dizer, que se confundiu, por assim dizer, a credibilidade máxima com a veracidade máxima. E daí o discurso lógico-matemático fica como modelo. Mas hoje nós já sabemos que não é assim. Se as pessoas tivessem lido Aristóteles direitinho na época, elas perceberiam que não é assim, de cara perceberiam que não é assim. Então, daí levantaria a pergunta: digo, bom, mas se não é o discurso lógico-matemático que nos dá a veracidade máxima, onde está a veracidade máxima? Qual é o modelo de veracidade máxima que existe? Qual é aquela coisa da qual você não pode duvidar de maneira alguma, sob aspecto algum? Eu digo, aquilo do qual você foi testemunha direta. Está compreendendo? E você verifica isso, sobretudo, quando você é testemunha única. Por exemplo, você viu um sujeito matar o outro. Você viu o negro puxar uma faca, enfiar na barriga do outro, o outro cair, estrebuchar e morrer. E o outro se mandar. Acontece o seguinte: não tem impressões digitais, a arma do crime desapareceu. E o sujeito apresenta 20 testemunhas que disseram que viram ele no estado do Mato Grosso, naquele momento. Mas você estava lá e você sabe qual é a verdade. É? Então, só existe um modelo de certeza absoluta: a testemunha solitária. É? Mais ainda, a testemunha solitária é o que inaugura toda a fase da nossa civilização, porque é Cristo pendurado no alto da cruz. Só ele sabia o que estava acontecendo. Os outros estavam entendendo nada, os apóstolos que sabiam um pedaço tinham se picado, não é isso? Então eu digo, Cristo no alto da cruz é um modelo da testemunha solitária. E é um modelo da verdade que foi passado para nós. Então isso significa o seguinte: se a testemunha solitária nos dá o máximo de veracidade que nós podemos conseguir atingir, isso significa que não há garantias externas da veracidade de nada. O máximo de objetividade da verdade corresponde com a máxima dificuldade de prova. E isto faz parte da estrutura do ser humano e do destino do ser humano e não tem escapatória. Quer dizer, a busca de uma verdade intersubjetiva que se imponha a todos uniformemente é, em primeiro lugar, uma falsidade, em segundo lugar, uma covardia. É? Ou seja, nós queremos uma garantia externa de que nós estamos vendo a verdade. Eu digo, não existe isso, meu filho. Nunca vai existir. Primeiro, porque toda e qualquer prova externa é feita com conceitos abstratos. Agora perguntei, existe verdade abstrata? É só no sentido lógico da coisa. A verdade da realidade não pode ser abstrata. Porque abstrata é só um corte que nós fazemos para efeito do nosso pensamento. O abstrato está só no pensamento, não está na realidade. A verdade na realidade só pode ser conhecida por testemunho direto. Como se eu ver um sujeito esfaqueando o outro, e o outro cair e morrer. O que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Qual é a verdade da situação? Esta. O sujeito matou o outro. Este enunciado está dado pelo próprio acontecimento. Não é um pensamento que eu tive. Mesmo que eu pense outra coisa, aquilo continua sendo verdade. Está entendendo? Então, a verdade objetiva é a verdade que está na estrutura da realidade, na ordem efetiva da realidade, e não no meu pensamento. O meu pensamento é apenas um reflexo longínquo e parcial disto aí. E ele só tem validade quando ele tem uma raiz na própria realidade. E essa raiz que a meditação busca. Está entendendo? Ou seja, a meditação busca transformar um pensamento abstrato em testemunho real. Você dá o testemunho daquilo que você disse ou você não dá. Então, é este o único método que funciona para buscar a verdade. Se você quer apenas, a prova intersubjetiva que cria uma verdade obrigatória para todo mundo, essa verdade será abstrata e se referirá somente a pensamentos, ou seja, a aspectos seletivos da realidade e não aos seus entes concretos. Está compreendendo? E é por isso que entre essas verdades abstratas e as suas exemplificações concretas, sempre existe uma margem de diferença, uma margem de erro. Você vai ver que em toda conclusão científica genérica, a conclusão só se refere a certos aspectos da realidade que foram considerados abstrativamente. Eu digo os outros aspectos. Elas são consideradas acidentes, elementos supervenientes. Eu digo o seguinte, pode acontecer no mundo algum acontecimento que se constitua somente da sua essência abstrata, tal como consta da definição? Não. A presença de acidentes e de elementos supervenientes é o que dá a concreção do fato. É o que dá a sua substancialidade real. Está compreendendo? Então, por exemplo, se você pega no Código Penal, você tem os crimes definidos, tipificados. Então, existe algum crime possível que se constitua somente daqueles elementos que estão definidos no código, que não tem nenhum elemento superveniente, acidental? Por exemplo, o crime tem que ser cometido em algum lugar. Pode ser o crime que aconteceu em lugar nenhum? Não. Se não houver um lugar, não tem crime, né? O Código Penal se refere a isso? Não. Se ela define, por exemplo, a definição de estupro, é assim, assim. Bom, aonde aconteceu o estupro? É indiferente à definição genérica? É? Então, isso quer dizer que não pode acontecer nenhum estupro que se constitua exclusivamente daquilo que está definido no Código. Ele precisa ter milhões de outros elementos acidentais que o compõem para que ele possa ser uma realidade. E acontece o seguinte, que quanto mais as ciências se aperfeiçoam, entre aspas, e as pessoas se especializam naquilo, mais elas acreditam que os elementos, tal como estão definidos na sua ciência, existem em si mesmos. Ou seja, eles pegam essas entidades concretas e acreditam que elas são reais, então vivem num mundo de fantasmagoria. Está entendendo? Então, isso quer dizer que quando a modernidade consagra o raciocínio lógico-matemático como o topo e o modelo da veracidade e não apenas da credibilidade, como fazia Aristóteles, Aristóteles é muito mais prudente, né? Eles criaram um mundo de fantasia que vai ser imposto obrigatoriamente a todo mundo como se fosse o mundo real. Então, por exemplo, quando acontece, como acontece nos Estados Unidos, que você morre 1 milhão de pessoas por ano por erros médicos. Não há nenhuma doença que mate mais do que isso. O câncer não mata tanta gente, a doença cardíaca não mata tanta gente, a medicina é um negócio altamente perigoso. Isso não quer dizer que se você suprimisse a profissão médica, morreria menos gente. Não, não quer dizer. Porque tem as pessoas que morreram de outras coisas, e certamente a medicina diminuiu a mortandade de pessoas que estavam ameaçadas por outras coisas que não os erros médicos. Tá certo? Mas que o número é impressionante, é impressionante. E quando você vai ver esses erros médicos, quase todos eles são causados por isto. O nego pegou uma entidade abstrata e considerou real. Por exemplo, tem o negócio da taxa de colesterol. Você está totalmente assintomático, está se sentindo muito bem, você vai no médico, ele diz, a sua taxa de colesterol está muito alta, nós temos que diminuí-la. Ele diz, por quê? Porque existe uma definição da média saudável e você está acima dela. Eu digo, mas escuta, mas eu não sou um cidadão médio, eu sou só eu. Eu não sou mais ninguém. Então, faz tempo que eles estão tratando de um paciente abstrato e genérico. Quer dizer, estatisticamente, isso dará certo num certo número de, digamos, 60%, 70%. Mas necessariamente vai falhar nos outros 30%. O que fazer é o seguinte, o médico, não basta o treinamento dele na ciência médica, ele precisa ter o senso da experiência direta altamente desenvolvido. Mas o nego que sai da faculdade de medicina hoje, ele não sabe fazer o exame físico. Eles deixam tudo por conta dos testes do computador. Não é assim? Então, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu peguei uma coceira absolutamente infernal. Eu coçava 24 horas por dia, parecia um macaco. Não conseguia dormir, já estava pensando em estourar os miolos. Passei em vários médicos, deram um monte de coisa, tudo errado. Daí eu tinha um amigo pediatra, Dr. Paulo Ligieri. Eu falei, Paulo, me indica um médico, um clínico geral, mas eu quero um sujeito velho, com mais de 70 anos. Ele falou, não, tem um professor meu, Domingos Minervino, você vai lá. Eu entrei no consultório, assim, ele, chega para lá que você está com sarna. Assim. Passou o remédio e 24 horas estava bom. Quer dizer, uma porcaria de uma sarna, os caras não sabiam identificar. O que era isso? Eles não tinham estudado? Estudaram. Só que eles não tinham aquela prática da observação direta, que só o tempo dá. Então isso quer dizer que uma medicina que era menos científica e que era mais dependente da responsabilidade pessoal do médico funcionava melhor. E casos como esse eu vi inúmeros. Então eu falo, bom, medicina assim, o cara começa a ficar bom depois dos 60. Médico novo? Não. Quando você não tem experiência, você substitui pelo quê? Pelo raciocínio abstrato, pelo manual, etc, etc. E a experiência é aquele negócio indizível que você tem, você domina aquilo, mas você não conseguiria explicar. Você está entendendo? Não é porque seja irracional ou subjetivo. Não, não é nem irracional nem subjetivo. É uma coisa inteiramente objetiva que você viu. É tão objetiva quanto o testemunho no caso do homicídio. Mas ela não tem ainda os conceitos estabilizados para ser descrita. Para descrever a sua experiência pessoal, o sujeito precisaria ser um monstro de escritor. Mas digo, mas o cara já é um grande médico, você ainda quer aquele Sir Shakespeare? Você está entendendo? Ele consegue fazer, mas ele não sabe explicar como é que faz. Então, essa é a cota de experiência pessoal que é intransferível. E acontece o seguinte, quando você quer se livrar da experiência pessoal e transferir tudo para a esfera das medições objetivas, acontece aquilo que eu expliquei no curso Conhecimento e Moralidade. Para fazer medições objetivas, você precisa de aparelhos. Isso. E para manipular esse aparelho, você precisa de técnicos. E esses técnicos, que tipo de conhecimento eles têm sobre os aparelhos? Eles têm somente os conceitos abstratos ou eles têm a experiência pessoal no manejo dos aparelhos? Essa experiência pessoal, frequentemente, é intransmissível em palavras, né? O sujeito tem que manejar aquilo. Ele diz, bom, agora me explica como é que é. Ele disse, eu não sei explicar, eu sei fazer, mas não sei explicar. Ou seja, quando você chega no máximo de exatidão científica, você ainda está dependendo do testemunho individual. Está entendendo? Por isso que a ideia de conhecimento está intrinsecamente ligada à ideia da responsabilidade individual e do testemunho individual. E toda a nossa civilização, que foi a única na qual pôde se desenvolver o conceito da ciência, do conhecimento objetivo, etc, etc, e que passou essa noção para as outras, ela é inaugurada pelo testemunho individual do Cristo no alto da cruz. Então, não adianta você querer fugir da sua responsabilidade e se escorar numa ciência impessoal. Falou, não existe isto. É tudo balela. O portador do conhecimento é o ser humano real. Não é o livro. Essa é outra, é outra ilusão. Falou, progresso do conhecimento. Eu digo, não, pera, pera. Se não existe progresso do conhecimento, existe o aumento do número de registros do conhecimento adquirido. Por exemplo, as bibliotecas aumentam, os arquivos aumentam, etc. Só que a cada geração, alguém tem que ler e entender aquilo. Então, isso quer dizer que o progresso do conhecimento não é um dado objetivo, é uma figura de linguagem, uma metonímia. Não foi o conhecimento que aumentou, foi o número de registros. E, portanto, significa que o modo de aquisição do conhecimento desse registro tem que se aprimorar também, você tem que criar novas técnicas de informação e de pedagogia para permitir que a cada geração as pessoas absorvam uma parte daquilo. Então, é o que fala o Jean Fourassier, o progresso do conhecimento vem junto com o progresso da ignorância. Quanto mais conhecimento registrado, mais ignorante você se torna. Então, é aí que vem uma concepção básica, não só desse curso, mas de tudo que eu estou fazendo. Talvez o progresso do conhecimento não consista em aumentar o número de registros, né? Mas em criar pessoas qualificadas para manipular os registros. Né? Então o problema não é saber quanto de conhecimento nós temos, mas quantas pessoas podem entender esse negócio. Está entendendo? Então, o próprio fato de você falar progresso do conhecimento, o conhecimento não é objeto, conhecimento não é uma coisa, né? Conhecimento é uma propriedade do ser humano. Então, ele só existe na cabeça do ser humano. E o ser humano só existe sob a forma de uma individualidade concreta. Não é isso? Então, você pode conceber algum conhecimento que seja possuído coletivamente, sem que nenhum dos indivíduos que compõem a coletividade o possua? Aqui assim, nós sabemos tal coisa, mas nenhum de nós sabe. É possível isso? Não, é contraditório. Né? Então, não pode haver progresso do conhecimento, só pode haver aumento do número de conhecedores, ou de pessoas qualificadas para o conhecimento. Então, você vê, por exemplo, a pesquisa científica, ela aumenta o quê? O número de registros. Né? E esses registros ficam guardados em arquivos, bibliotecas, publicações especializadas, etc. À espera de que alguém vá lá decifrar aquele negócio. Às vezes não vem ninguém. Pode ter descobertas científicas espetaculares que estão lá numa revista de província faz 70 anos e ninguém descobriu. Em segundo lugar, o aumento da quantidade de registros requer uma tecnologia cada vez mais aprimorada para lidar com isso. Por exemplo, o advento dos computadores ajudou para caramba. Né? Quer dizer, você não precisa ficar manipulando fichinha, 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 o computador te ajuda. Então, eu digo, é bom, isso é uma coisa que facilita realmente as coisas, tá certo? Eu digo, bom, mas isto facilita o acesso físico à informação. Né? Então, quer dizer, nós criamos meios técnicos, materiais, de acesso a volumes imensos de informação. Eu digo, muito bem, ao mesmo tempo, tentamos qualificar as pessoas para lidar com isso ou não? O progresso dos equipamentos, né, não é acompanhado pelo progresso da qualificação humana para lidar com eles? Ora, isto aqui foi uma coisa que foi um processo que eu observei no jornalismo. Você vê que até os anos 50, os jornais eram impressos com uma técnica chamada linotipo. O linotipo era um caldeirão de chumbo fervendo, né, e o sujeito pegava, digitava o texto, para cada letra que ele batia, caía um molde de letra, e no fim de cada linha, derramava o chumbo ali e criava uma linha de chumbo, né, com aquelas letrinhas. Daí aquela linha de chumbo caía e ia sendo empilhada. Depois pegava as várias pilhas e as ajeitava dentro de um formato de jornal, dentro de um molde de ferro. Né? E daí, daquilo se criava, prensava um papelão ali, do papelão criava, fundia uma outra chapa, né, semicircular, que daí ia para a rotativa. Era feito assim. Então, eu lembro que naquela época o pessoal da gráfica eram todos homens velhos, com muita experiência, entendiam o negócio de trás para dentro e frequentemente davam lições no pessoal da redação, que a gente mandava o texto com erro, chegava lá no linotipista, ele, ó, aqui está errado, pá, pá, pá. Bom, daí veio o progresso da técnica. Falando, agora nós vamos fazer a composição em offset para o computador, etc. Comprar umas máquinas maravilhosas. O computador naquele tempo era do tamanho dessa casa aqui, né? E chamavam os técnicos. Bom, então aprimorou. Só que acontece que ninguém sabia lidar com aquelas máquinas. Né? Então, repentinamente, os jornais que tinham alcançado um nível técnico maravilhoso, né, decaíram, assim, para um nível do mais extremo primitivismo, né? Começaram a aparecer erros que eram inconcebíveis antigamente. Por quê? Para você qualificar as pessoas para lidar com os novos equipamentos, leva pelo menos 20 anos. Só quando você qualificou a nova geração, falou, ah, bom, agora aprimorou os equipamentos um pouco mais. Já não é mais isso. Agora tem o microcomputador. É um negócio alucinante. Ou seja, a educação não é capaz de acompanhar essas coisas. Está entendendo? Então, assim, quanto mais veloz o progresso da técnica, mais veloz o progresso da ignorância. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros caras que lidou com esse negócio da diagramação de jornal para os novos métodos gráficos. Né? Os erros que aconteciam, um negócio monstruoso. Né? Coisa inconcebível na etapa anterior. Um dia eu diagramei o jornal, mandei para a gráfica e no dia seguinte aparece na primeira página do jornal a seguinte coisa. Seu fulano, esta matéria entra na página tal, assinado Olavo. Aconteceu isso. São erros monstruosos, eles continuam. Até hoje os jornais não se recuperaram disso. Por exemplo, o número de erros de gramática que acontece, erros de revisão, multiplicou por 1.000. Porque antigamente, vamos dizer, os revisores eram caras experientes e havia uma conexão entre os revisores e o pessoal da gráfica. Eles trabalhavam juntos, né? Então, o que passava pelo revisor, o linotipista corrigia na hora de digitar e corrigia. Né? Então, tudo isso se perdeu. Quer dizer, um patrimônio humano enormemente valioso. Né? Uma geração inteira de gráficos experientes que você mandou para casa, demitiu os caras. Né? Para contratar um monte de moleque idiota que não sabe fazer nada. E pior, moleque idiota vinha com um senso de superioridade e mesmo falava, você é um cara, você é um troglodita, fica aí com esse negócio de linotipia, nós estamos na ponta da vanguarda técnica. Isso acontece, eu estou dando um exemplo muito simples, e se dá numa indústria relativamente simples. Né? Agora você. Quando você chega em outras, vamos dizer, indústrias mais complexas, de maior responsabilidade, né, pode acontecer Chernobyl, você está entendendo? Esse negócio aconteceu no Japão, tem lá uma usina no Japão que também está vazando energia atômica para tudo quanto é lado. Esse é pior que o Chernobyl e ninguém está falando justamente porque é pior. Então, por exemplo, quando você lê um livro de história das ciências, em geral, essas histórias contêm somente as descobertas. Ou seja, as teorias que deram certo. E as que deram errado. São 1.000 vezes mais. E isso faz parte da história da ciência. Então, de tudo isso é causado por esse erro monstruoso cometido no começo da modernidade, que é de tomar a máxima credibilidade do discurso como se fosse coisa idêntica à máxima veracidade do seu conteúdo. Aristóteles tinha a ideia de que não era assim. Tanto que ele dizia que o discurso lógico-analítico não dá conhecimento algum. Ele só formaliza um conhecimento que você já tem. Mas a busca do conhecimento tem que se dar por outros meios. Sobretudo o meio dialético, que é o quê? A confrontação de hipóteses. Isso, o que é a confrontação de hipóteses? É o que hoje nós chamamos de método científico. Ou seja, a velha dialética de Aristóteles simplesmente mudou de nome e virou método científico. Né? E ele tinha muita ideia de que, na maior parte dos assuntos, nós não alcançamos o nível de formalização necessário para fazer uma demonstração lógico-matemática. Então, nós temos que nos contentar com menos. E, portanto, entra ali o elemento do que ele chama, mas é a prudência, a frônesis. Né? O que é a prudência? É uma sabedoria que você adquiriu por experiência. Não tem como escapar disso. Então, esse exercício, por assim dizer, vamos chamá-lo assim, da meditação, serve para você escapar da falsa certeza das demonstrações lógicas para a incerteza dizer, sapiente e razoável, né, do que você conhece por experiência pessoal. Qualquer livro que você leia baseado nisto, tá certo? Bom, em primeiro lugar, você vai ter muitas decepções. Porque cada linha que você lê, você vai pensar, bom, deixa eu ver o que que isso corresponde. Deixa eu tentar fazer o que esse sujeito está falando. Fazer pelo menos imaginariamente. E às vezes você vê que não dá para fazer. É? Foi com este método que eu puxei várias críticas que eu tenho apresentado à filosofia moderna, Descartes, Kant, Hobbes, etc., etc. Maquiavel. Foi simplesmente isso. Quer dizer, eu tentei levar a sério o que ele estava falando. Quer dizer, o que ele dizia num plano genérico abstrato, falei, bom, vamos. Isso deve ter alguma correspondência no mundo da realidade experienciável. Então deixa eu tentar imaginar ou fazer isto. Né? Foi para tal da dúvida sistemática de Descartes, eu digo, não dá para fazer. Por que que eu sei? Porque eu tentei. Então ele está falando uma coisa que na realidade ele não fez e que não pode fazer. Daí, bom, depois, examinando aquilo com mais atenção, eu cheguei à conclusão de que aquela suposta narrativa que ele apresenta, dos pensamentos que ele teve, é uma camuflagem de pensamentos totalmente diferentes que ele teve. Então, bom, aí você entra no perigoso terreno da sacanagem. Às vezes não é uma sacanagem intencional, mas é uma auto-sacanagem, o indivíduo se enganou a si mesmo. É claro que isso é uma decepção, porque um filósofo não deveria fazer isso. Ele deveria, em primeiro lugar, aprender a não fazer isso. A não se enganar a si mesmo. E este engano, quando ele adquire as proporções, vamos dizer, de uma falha estrutural de um sistema filosófico inteiro, então é aí que se chama paralaxe cognitiva. Mas só aí, né? Não é qualquer errinho que vira paralaxe. E porque eu botei esse termo em circulação, qualquer besteira que as pessoas falam, os negros dizem, ah, isso é paralaxe cognitiva. Eu digo, mas como? Eles acusam até o Paulo Giraldele de paralaxe cognitiva. Eu digo, não, paralaxe cognitiva é Descartes, é Kant, assim, precisa ser um gênio para você cair na paralaxe cognitiva, precisa ter um sistema filosófico inteiro, não é assim, não. Então, a meditação é a vacina contra a paralaxe cognitiva. Ninguém disse isso, com a cara de pau que eu estou dizendo. Mas eu posso dizer, sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho um chefe de departamento para fiscalizar. Eu não tenho emprego, você sabia? Eu tenho um primo que, quando jovem, ele cometeu uns delitos. A moda era, o pessoal enchia a cabeça de maconha, roubava automóvel, pegava umas garotas, dava um rolê com as garotas, transava com as garotas e largava o carro em qualquer lugar. E ele fez isso duas, três vezes e foi para cana. Daí, quando ele saiu de lá, ele estava totalmente marginal, né? Então, ninguém dava emprego para ele, só conseguiu arrumar emprego de office boy no escritório de advocacia do pai dele. E o dele precisava de um documento, de um cartório, e é um negócio urgente, e o funcionário não queria entregar o documento para ele. Ele pergunta assim, meu amigo, o senhor tem emprego? Eu falei, o senhor tem. O senhor tem CPF? Tem. O senhor tem RG? Tem. Tem título de eleitor? Tem. Pois é, eu não tenho nada disso, por isso mesmo não me custa nada saltar esse balcão e encher sua cara de porrada. Saiu do documento. Então, eu estou mais ou menos na situação desse meu primo, tá entendendo? Academicamente falando, eu sou um João Ninguém. Eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Então, eu posso dizer essas coisas. Eu estou livre para dizer essas coisas. Não, mas dizer assim, desse jeito, não dá. Todo mundo enrola. Na hora que você. Bom, Eu sugiro que quando você lê um texto, por exemplo, de filosofia ou ciência social, você não o coloque em dúvida de início. Você aceita o que o cara está falando. Por quê? Porque se você não aceitar, você não vai levar a sério. Se você não levar a sério, você não vai tentar reconhecê-lo na realidade. Então, um certo nível de credibilidade, você precisa dar para o cara. Sem medo de que ele te engane. Depois que você entendeu o que ele está falando, agora daí vamos tentar imaginar esse treco. Às vezes não dá. Às vezes na primeira linha você já empaca. Acontece isso também. Mas é só casos extremos, como o Wittgenstein, né? Em geral, vamos dizer, o descompasso entre o raciocínio abstrato e a experiência concreta vai aparecer lá para adiante. Quer dizer, o cara está falando uma coisa muito razoável e tal, mas depois você vê que no fundo, né, tem esta absurdidade. Por exemplo, depois se deu estudar muito Kant, rachar muito a cabeça e acompanhar, ver um negócio muito sério. Tal. De repente me deu esse estalo, falou, ele faz o negócio sujeito-objeto, mas ele nunca se lembrou que ele também é um objeto. E se ele não fosse um objeto, eu não poderia ler o livro dele, ele só existiria como sujeito. Entendeu? Então, quando você vê e fala, peraí, todo esse sistema, ele está todo errado. Porque ele é baseado na ideia de você tampar metade da realidade, né, e proibir as pessoas de olhar aquele lado. Mas acontece que é neste lado que existe realmente um sujeito chamado Immanuel Kant e escreve livros. Tá entendendo? Então, quer dizer, você só pode aceitar a filosofia de Immanuel Kant se você achar que ela foi escrita por Deus. Se você falar, não foi um sujeito, realmente, ele realmente existia, as pessoas ouviam na rua, conversavam com ele, etc, etc, e ele escreveu esse livro. Hã? Então, se é assim, então as coisas não podem ser do jeito que ele disse. Quando ele disse, nós nunca conhecemos a coisa em si. Nós só conhecemos a sua aparência fenomênica. Muito bem, mas ele quer que eu conheça a filosofia de Kant em si, não apenas a sua aparência fenomênica. Quer dizer, que a existência do livro dele prova que as coisas não são do jeito que ele está dizendo. Ou seja, eu não consigo conceber um mundo onde eu só tenha acesso a experiências fenomênicas. É? Porque eu próprio sou um objeto e, portanto, sou também uma aparência fenomênica. É? E se eu disser que aquilo que eu conheço de mim mesmo, né, são apenas sucessivas aparências fenomênicas, tá certo? Ou seja, se o meu conhecimento de mim mesmo se constitui somente de cascas, eu nunca vou poder aprofundá-lo ao ponto de poder julgar o conhecimento que eu tenho dos objetos. Tudo que eu disser a respeito do meu conhecimento dos objetos é também aparência fenomênica. Inclusive a filosofia inteira de Kant. Está entendendo? Então, eu cheguei a essa conclusão não por examinar logicamente a filosofia de Kant, mas por tentar realizá-la na minha imaginação. Com toda a inocência do mundo, sem nenhuma sacanagem para com ele. É? Quando você faz as coisas assim, vamos dizer, a fragilidade de filosofias muito importantes aparece dentro de você de uma maneira absolutamente escandalosa. Então você vê que a chamada modernidade, toda a glória da modernidade está num negócio chamado tecnologia. Porque do ponto de vista intelectual maior, é uma desgraça. Então, quer dizer, o QI dos filósofos, dos cientistas, etc., baixou, mas o dos engenheiros subiu muito. Por isso você cria equipamentos cada vez mais maravilhosos para ser lidado com pessoas cada vez mais idiotas. Então, entendeu? É simplesmente você recuar da sentença abstrata. Há uma imagem concreta, que pode ser imaginária, mas de preferência não. Algo da memória. Né? Ou seja, você tentar ver o que o sujeito está falando. Ver, sentir, tocar. Como se aquilo fosse, vamos dizer, um sonho acordado dirigido. Ou, dizer, quando você assiste uma peça de teatro, assiste um filme, ela é uma sequência de imagens. Essa sequência de imagens deve evocar em você certas emoções que saem da onde? Da sua memória, evidentemente. São análogos que você puxa. Não é isso? Então, sei lá, você estava assistindo, como dizia o Gugu, a história comovente do menino e seu cão. Né? E o cãozinho desaparece e o menino fica chorando. Eu digo, você nunca passou por nada disso? Para alguma coisa parecida? E é por isso que você consegue se emocionar dentro daquilo. Então, isso quer dizer que, nas obras de ficção, esse apelo à memória afetiva é quase automático. Eu digo, você vai fazer a mesma coisa com obras de ciência e filosofia. Vai lê-las como se fossem obras de ficção, como se fossem pautas que o autor criou para guiar a sua imaginação e a sua memória. Então, isso é um teste muito mais temível do que qualquer análise lógica que você faça dos textos. Porque na análise lógica você só encontra contradições lógicas. Contradições lógicas não significa grande coisa. Um autor pode cometer contradições lógicas horríveis e ainda assim está dizendo a verdade. Ele simplesmente, na hora dele se expressar, ele se equivocou, ele se atrapalhou, mas no fundo ele está dizendo a verdade. Também pode ser que a contradição lógica expresse uma contradição real, quer dizer, são aspectos contraditórios de uma realidade que ele percebeu e que ele não conseguiu reduzir a uma unidade lógica. Tudo isso pode acontecer. Então, você ficar buscando contradições lógicas é coisa de gente desocupada. Mas isso que eu estou falando não é contradição lógica. Eu estou falando, você não está buscando contradição lógica, você está buscando a substância real do que o sujeito disse. E às vezes você vê que é impossível encontrá-la. Por quê? Porque essa substância não existe. Ele está falando num nível onde só é possível a combinação lógico-verbal. Agora, quando você pega um filósofo realmente grande, nunca acontece isso. Você pega um Aristóteles, um Leibniz, eles sempre sabem do que estão falando. E quando não sabem, eles sabem que não sabem. Eles sabem que a coisa é apenas uma especulação lógica. Agora, quando você pega, por exemplo, Nietzsche, que fala, né, ele explica tudo pelo ressentimento, todo mundo é um bando de complexado, está mentindo para esconder as suas fraquezas. Eu digo, muito bem, agora me diga quais são as suas fraquezas e o que você está querendo esconder. Ele não fala disso. Ao contrário. Né, ele escreve um livro inteiro para dizer por que, que eu sou um filósofo tão genial, por que, que eu escrevo tão bem. Né, ele escreve isto. Quando você vai ver um pobretão sifilítico, tá entendendo? Que ninguém ligava menor para ele, ligava mínima para ele, e fala, bom, estou entendendo por que ele precisa de uma compensação. Então, o que ele escreve do ressentimento teria uma validade muito maior se tivesse esse componente confessional. Como não tem, como ele esconde, então fica uma comédia. Quer dizer, muita coisa que ele diz poderia ter validade. Tá certo? Mas essa validade seria relativa, seria, por assim dizer, proporcional ao valor, vamos dizer, da confissão. Como não tem isso, ele apaga a confissão e fica só aquele imenso discurso de acusação, no qual a pessoa do acusador tem que ficar invisível. Quer dizer, quem está falando isso? Né? Daí ele brinca de dizer que ele é o anticristo. Eu digo, anticristo nada, você é um coitado, rapaz. E, sinceramente, a obra de Nietzsche é tragicômica. Não podemos negar o talento do cara, mas aquilo, não, como dizer, pirandero, não é uma coisa séria. Agora, se viesse com essa confissão da sua própria impotência, miséria, etc., etc. Ah, bom, daí seria outra coisa. Mas esses caras em geral são assim, né? Jean-Jacques Rousseau também, ele acusa todo mundo e tal, e ele fica, sai sempre bonito. Falseia a posição existencial. Como é que você sabe disso? Pela meditação. Então, você vai ver, esse cara, ele realmente não acredita no que ele está dizendo. Ele só acredita naquele momento em que ele está escrevendo. Ele se transporta para um estado imaginário, ele recorta a realidade, olha aquilo como quem está vendo uma tela e escreve aquilo como se fosse verdade. Mas é como você está num cinema e você está acreditando inteiramente no que está se passando na tela e você esquece que você está num cinema, que você pagou a entrada, que você vai voltar para casa. Entendeu? Então, é uma espécie de, como é que se diz? Alucinação visual. Maquiavel é um exemplo extremo disso aí. É tudo alucinação. E, no entanto, as pessoas levam aquilo mortalmente a sério. Ah, vamos dizer, o estilo acadêmico, os cacuetes da linguagem acadêmica facilitam muito isso. Praticamente convidam você a fazer isso. Você não é obrigado a fazer. Mas você pode, dentro do estilo acadêmico, você manter a referência à sua experiência real. Pode fazer isso. O Erich Fromm não faz isso. Você vê que o essencial, vamos dizer, do método analítico dele, ele coloca num livro autobiográfico, que é a Anamnesis. Ele pega lá as suas fantasias de infância e diz, é assim que a coisa funciona. Como é que você vai saber? Bom, você dá o testemunho, não é assim com você? Está entendendo? Então, a linguagem que ele usa não é uma linguagem de literato, de escritor, de poeta, ainda é uma linguagem acadêmica, mesmo quando ele está se referindo a essas experiências. Mas ele não escapa disso, ele sempre sabe quem ele é, onde ele está e desde onde ele está falando. E é isso que marca, vamos dizer, o verdadeiro domínio que o sujeito tem do assunto. Quer dizer, ele não se deixa hipnotizar pelos conceitos que ele mesmo criou. Está entendendo? Quer dizer, ele sabe, então, como ele diz que toda busca filosófica é um negócio tentativo. Ele chama zetético. Zetexis quer dizer busca. Quer dizer, não é a expressão, vamos dizer, de um sistema final, uma resposta final, não, é apenas um negócio que eu estou tentando aqui e que não vai dar certo, né? Nós vamos levar até um certo ponto, depois outro vai ter que continuar, e outro, outro, outro. Ele está sempre consciente disso. Como Santo Tomás de Aquino está sempre consciente. Quando Santo Tomás de Aquino diz, Veritas filia temporis, verdade é filha do tempo. Quer dizer, tudo aquilo que eu estou dizendo não é completo. A coisa tem outros aspectos que eu não peguei, tá certo? E quando ele tem aquela revelação final, e ele diz que tudo que ele escreveu não vale coisa nenhuma, tá certo? Não quer dizer que não vale a coisa nenhuma, mas quer dizer, comparado com o que ele sabia agora e que ele não ia conseguir dizer, aquilo não era nada. Entendeu? Então, vamos dizer, de certo modo, esta é, vamos dizer, é a maravilha da experiência humana diante da infinitude da verdade, né? Então, quando a expressão, vamos dizer, da falibilidade humana, da incompletude do conhecimento humano, né? Você pode olhar de duas maneiras. Por um lado, você fica triste e fica decepcionado. Tá certo? Mas você fica triste e decepcionado, por quê? Porque você tinha uma expectativa demasiado alta a respeito de você. Você achava que você ia conseguir o conhecimento universal absoluto de tudo quanto existe. E só conseguia um conhecimento relativo e parcial de alguma coisinha. Tá certo? Então, bom, mas quem mandou você ter a expectativa alta? Quem te disse que você era Deus? É? Se você tem expectativa modesta, ao contrário, a coisa muda, porque bom, a falibilidade, parcialidade do meu conhecimento é uma expressão da infinitude da verdade, é? Da riqueza infinita da verdade. E daí você diz: mas isso é uma maravilha? Quer dizer que quanto mais eu descobri. E depois vem mais, e vem mais, e vem mais, e não vai acabar. Entende, não? Então você não fica mais desanimado. Você fica, não, o meu conhecimento é parcial, por quê? Porque além do que eu sei e consigo dizer, tem muito mais coisa que eu sei e não consigo dizer, e além daquilo que eu não consigo dizer, tem mais coisa que eu não sei ainda. Está entendendo? Então, por isso que eu digo, às vezes, eu vi minha imagem do paraíso, falei, no paraíso tem uma biblioteca, tem todos os livros que Deus escreveu. E tudo que não tiver escrito lá, eu pergunto para ele, ele me explica. E não vai acabar. Né? Então, não vai ser mais a tentativa e erro como aqui. Né? Você vai caminhar de verdade em verdade. Né? Está compreendendo? Então, essa é uma imagem paradisíaca. Mas eu acredito que as coisas serão realmente assim. E, evidentemente, nós não alcançamos isso nessa vida. Por quê? Porque isso seria incompatível com uma existência mortal. O que é dentro de um conhecimento infinito para um cara que tem uma vida finita? Não adianta nada. Então, nós temos um conhecimento finito aqui, para depois ter um conhecimento infinito. Então, não precisa ficar com pressa também, né? E quando você lê esse livro da Boy Who Met Jesus, né? O Emmanuel Segatasha, né? Sabe a história, né? Era um garoto que não tinha sido nem batizado, analfabeto, ele não tinha nem sobrenome, ele não tinha nem nome, só tinha um nome genérico, né? E chamava ele Segatasha, que era o nome da família. Ele foi, foi Jesus que batizou ele. Disse, ah, agora você chama Emmanuel. Tá. E o cara não tinha nem nome, desgraçado, né? E um dia ele está lá num campo da lavoura e aparece Jesus Cristo para ele. Ele disse, olha, se eu te der uma mensagem para você levar para as pessoas, você leva? Ele pensou, bom, eu levo, mas com uma condição. Qual é? Você tem que responder todas as minhas perguntas. Então ele começa a fazer aquela pergunta para Jesus, assim, né, de... Por que é que eu tenho que amar meus inimigos se você não ama o seu inimigo, que é Satanás? São perguntas óbvias, né? E assim vai. Então, bom, todos nós vamos morrer com muitas dessas perguntas na cabeça. E se Jesus responder até para você, ah, por que não vai responder para os outros? Não, isso é uma ignorância infusa. Sabedoria infusa é quando você não sabe um negócio, você acorda sabendo porque Deus botou lá. Mas não quer dizer que é uma sabedoria infusa, às vezes é uma informação infusa. Sabedoria infusa é quando ele dá um monte de coisa de uma vez, né? E assim, aquilo toma a forma, vamos dizer, de uma revelação pessoal, como teve em São Paulo. Isso que ele ficou lá 3 dias cego e quando voltou a ver, ele estava entendendo um monte de coisa que ele não entendia antes. Né? Eu já tive exemplo de informação infusa, de coisa que eu pedia para saber, rezava e ficava sabendo, mas era uma coisa aqui, outra coisa ali, não era sabedoria infusa, era uma informaçãozinha. E isso todos nós podemos ter, isso foi, e nós temos direito a isso. Né? Quer dizer, se Deus pode criar milagres para curar doenças incuráveis, modificar situações catastróficas. Por que ele não pode dar uma informação, ó raios? Né? A pessoa não lembra de fazer isso, né? Eu não estou entendendo esse negócio. Fala, ah, você pede para Deus fazer você entender. Já experimentaram isso alguma vez? Tá, um bando de estudante, né? Você ora para Deus curar sua hemorroida, para te arrumar o namorado, mas naquilo que você faz, você não ora para Deus. Deus me faz entender esse negócio. Use isto, pô. É? Está na sua disposição 24 horas por dia. E funciona pra caramba. Não tem a história do rei Salomão que pediu a sabedoria? Não sei.
Ali no Escola Guia Mão, falando se você conheceu alguns princípios metafísicos,
De jeito nenhum. Você pode conhecer todos os princípios metafísicos. Todos, do começo até o fim. Daí dá uma questão concreta e você vai errar. É o que eu falo do Guénon. Uma vez, numa discussão com um grupo de guénonianos, né? Eles falam aqui, o princípio metafísico, o cara sabe o princípio metafísico, sabe desenrolar toda a história, sabe até a data do fim do mundo, né? Mas em 1920 e pouco, ele escreve assim, a China jamais será bolchevique. Né? Digo, ele conhece o princípio metafísico, mas ele não sabe o que está acontecendo na China. Então, por que ele fala a respeito? Por que ele não diz apenas, não sei? Porque ele acreditava que podia deduzir a história de princípio metafísico, o que é impossível. Quer dizer, ele confiava cegamente naquela teoria hindu dos ciclos, quer dizer, e então suprime, vamos dizer, a criatividade divina. Deus pode querer que seja diferente. Então, é um aspecto no qual o fabuloso René Guénon era um caipira. Todos nós podemos cometer um vexame. Mas daí, quando eu falei isso, os guénonianos ficaram loucos da vida, loucos, furiosos. Eu digo, olha, eu sou um grande admirador do René Guénon, aprendi muita coisa com o René Guénon. E acho que, no essencial, ele tem razão. O negócio é daquele núcleo de doutrina metafísica que está presente igualmente em todas as religiões, isso existe. É o mesmo núcleo. Só acontece que é só doutrina metafísica mesmo. O que é doutrina metafísica? É a estrutura geral da realidade. Portanto, os elementos fixos e imutáveis da realidade universal. Bom, e os elementos mutáveis? Ah, não estão incluídos aí. E o caminho da salvação não está incluído aí. E mais um monte de coisa não está incluído aí. Então, é claro que o núcleo metafísico das mesmas religiões, tem que ser o mesmo. Elas estão todas no mesmo mundo, né? E sabem que estão no mesmo mundo, e estão falando de uma coisa real. Mas não vai passar daí. Isso é a mesma coisa, falando que dois exércitos em luta, e que, bom, por definição, eles estão no mesmo campo de batalha, e eles sabem onde fica o campo de batalha. Então, eles coincidem nesse ponto. Você pode acreditar neles. Mas não quer dizer que eles querem a mesma coisa, que estão lutando pela mesma coisa, não. Agora, quando você... Veja, tudo que eu estudei de religiões comparadas, a minha conclusão é que elas são incomparáveis. Porque nunca estão falando da mesma coisa. Nunca, 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 nunca. Então não é assim, são várias propostas de como fazer a mesma coisa. Não. Por exemplo, falar caminho da salvação, só tem uma religião que oferece o caminho da salvação. É o cristianismo, os outros oferecem outra coisa. Se funciona ou não, eu falo, não sei, mas é outra coisa que estou falando. Depois para os judeus. Você pega lá o Antigo Testamento e fala, em lugar nenhum o Deus está oferecendo a salvação para eles. Está oferecendo um futuro brilhante para Israel, porque é outra coisa. E os judeus individuais, o que vai acontecer para eles? Eu não sei. Pode vasculhar o Antigo Testamento inteiro, não está dito nada. Parece que alguns vão para o inferno, tem? Ali mesmo tem várias ameaças. Então, quer dizer, Israel vai sair bem, mas você vai sair mal. E se você só tem uma resposta para isto, no Novo Testamento. Então, como não tem outro, você vai comparar o que com o que? Quer dizer, as religiões são núcleos de civilizações. E elas se compõem não somente da sua doutrina explícita, mas do conjunto do entendimento que se teve desta doutrina, desta revelação, na civilização inteira. Como é que você vai comparar um treco desse?
Professor, mas
ele diz que é o contrário. Que no Antigo Testamento não existiria sem ele. Sim, mas que ele modificou um bando de coisa, é óbvio, né? Não precisa. Então, ele vem cumprir um núcleo essencial, tá certo? Eliminando milhões de detalhes. Porque ele diz que, no fundo, toda aquela parafernália da lei queria dizer isto. E se você fizer isto, você não precisa cumprir aquela lei toda. Então, quer dizer, cumpre no sentido de que supera e transcende. Né? Mas, você vê, a lei foi abolida? Eu falo, não. E o judaísmo foi abolido? Não. Por que que a comunidade judaica não foi extinta? Por que que Deus deixou eles continuarem fazendo os mesmos ritos? Alguma finalidade tem. Quando você chega no Apocalipse, você diz, não, eles estão sendo guardados para, no fim dos tempos, eles desempenharem uma missão tal. Então, é importante que eles continuem sendo judeus e praticando aquela coisa toda. Ainda que esteja errado, é importante que eles continuem lá. Isso diz que, no fim das contas, são, né, os judeus que vão trazer a salvação da lavoura, tá vendo? No fim dos tempos. Então é por isso que não pode deixar o Führer matar todos, tá entendendo? Você, não, eles ainda tem um servicinho para fazer, deixa eles aí.
Professor, dentro do percurso que está falando, você está seguindo a trajetória dos quatro estudos, as duas religiões poderiam entrar em algum momento?
Pode, mas eu não recomendaria isso logo no começo, não. Você entra no estudo das religiões depois de você ter uma bela formação de filosofia, história, essa coisa toda. Porque muito pessoal vai estudar religião comparada porque eles estão procurando uma religião para eles seguirem. Então é que nem aquele filme do Woody Allen, tá entendendo? Que o sujeito vai no Espiritismo, vai no Seixo Noyer, né? Vai no Hare Krishna. Porque está procurando uma religião que o agrade, que seja do seu.
Mas a formação religiosa é ligada
com o... Também não sei. Sinceramente, não sei como é que funciona isso.
Pelos quatro discursos, pelo próprio encaminhamento da educação que o senhor falou, das artes, a filosofia, depois, por último, a ciência, né, mas com o mesmo, a questão da realidade, né, a percepção das coisas que eles têm, depois a verbalização, depois a ciência. Ou seja, o real, tá, parece que tem um começo do, da educação.
Sim, mas como é que você vai educar uma criança? Como é que faz isso? Isso para mim é um enigma, tá vendo? Eu acho que se você quiser educar a criança, você já começou a fazer besteira na mesma hora. Porque você está querendo moldar a criança de acordo com uma imagem que está na sua cabeça. Não é isso? E acontece que a verdadeira imagem, o verdadeiro modelo, não é um conceito abstrato, é uma pessoa real. Então, a verdadeira educação é aquela que você está passando para a criança 24 horas por dia, não aquela que você passa nos momentos em que você está tentando educá-la. Tem um momento que você diz, ó, faça assim, assim, assado. Então você está educando a criança. Muito bem, depois você está fazendo outra coisa completamente diferente, você está lá trabalhando, está discutindo com sua mulher, está assistindo futebol, tá... ela está vendo você. Está entendendo? Então você está educando a criança, entre aspas, quando você não sabe que está educando. E é isso que ela vai pegar, e não aquilo que você quis passar para ela só naqueles momentos. Então a ilusão de educá-la, né, pode ter efeitos desastrosos. É? Porque sempre vai ser na base do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, o que que você vai fazer? Você vai tentar agir com ela da menor maneira possível e vai passar para a seguinte mensagem: faça exatamente como eu faço. Não porque seja o melhor possível, mas porque eu não posso educar uma criança para ser melhor do que eu mesmo sou. Entendeu? Então, lamentavelmente, esse é o pai que você tem, não conseguiu um melhor. E tudo que eu posso ensinar você é ser como eu. É enorme. É enorme, avassalador. Avassalador. Então, quanto menos você tentar interferir conscientemente, e quanto mais você se deixar levar, simplesmente pelo amor que você tem pela criança, mais você vai acertar. Você não foi colocado ali para educá-la, em primeiro lugar. Você é um pai, você tem que prover tudo que ela precisa e protegê-la. Então, a educação entra no lado da proteção. Quer dizer, você vai protegê-la contra certos males, contra certos perigos. Isso é o máximo que você vai fazer. Se você fizer isso, você já está educando. É porque ela vai aprender a fazer a mesma coisa que os outros. Sei que vários filhos meus, eles mostraram isso, eles tinham um sentimento de proteção com as crianças menores, que é um negócio maravilhoso. De onde que eles pegaram isso? De mim. Porque eu tinha isso com eles. Eu não pensei em educá-los para ser assim. Eu simplesmente fiz isso com eles. E eles chegaram à conclusão que deviam fazer a mesma coisa. Então, vamos dizer, é um bom sentimento que você está ensinando. Não porque você quis ensinar, mas simplesmente porque você tinha esse bom sentimento. Então, eu acho assim, eu acho que o amor paterno tem uma força em cima das crianças que é uma coisa avassaladora. Melhor do que qualquer educação que você queira passar para eles. Não estou dizendo que essa seja uma fórmula, estou falando, aí é só... Eu não entendo nada de educação de criança, mas estou dando só uma experiência pessoal. E eu vejo que casais que tentam educar, formar os filhos, etc., às vezes criam cada deformidade humana, que é um negócio terrível. Eu reconheço que na formação intelectual das minhas crianças eu sempre fui deficiente. Eu ensinei pouco para elas. Porque eu não sabia como ensinar. Então, bom, eu não vou tentar fazer um negócio que eu não sei. Mas eu sei criar uma atmosfera da criança se sinta amada, protegida, compreendida. E isso vai dar uma base emocional para ela. E depois que ela tiver que aprender, ela aprende. Isso eu fiz. E pior, deu certo. Você conhece meus filhos, você vê como eles são. São pessoas felizes, equilibradas, saudáveis. E eu digo, isso é o máximo que eu consigo fazer. Se disser, não, você vai transformar seu filho em gênio. Eu falo, não sei como é que faz isso. Se o negro tiver vocação para isso, ele vai fazer sozinho, como o Gugu fez. O Gugu estudou 10 vezes mais do que eu. Por quê? Porque ele quis. E os outros? Tem cara ali que não estudou coisa nenhuma. Entendeu? Até minha primeira filha, que ela teve horror de escola antes dela ter ido para a escola. Ela já, meses antes ela falava, eu não vou. E foi, não foi mesmo. Eu falo, mas você não sabe o que é, para não quero saber. Então, o máximo que você... Eu acho que eu fiz. Eu fiz o melhor que eu podia fazer nas condições que eu tinha. Condições não externas, não estou culpando as condições. Condições internas, é o limite da minha capacidade. Você sabe educar uma criança? Eu não sei. Mas se ela viver comigo, ela vai ser uma pessoa saudável e feliz. Isso aí eu posso te ensinar a fazer. Pode continuar no alfabeto. Mas isso aí vai ter. Não é verdade. Essa minha filha, mas ela foi estudar pela primeira vez quando ela tinha 25 anos. Ela disse, ah, vou estudar. Vou para a escola. Foi assim mesmo. Ela não queria, não queria. Era um desespero. Ela chorava assim. Parecia que estavam torturando ela. Eu não sei de onde ela tirou esse horror da escola. Não tenho a menor ideia, mas foi assim. E daí um dia veio o motorista da escola procurá-la. Né? E cadê a agulha? Sumiu. quintal, escondida atrás de uma árvore no fundo do quintal. Daí o motorista pegou ela no colo, estava levando, e ela foi indo, chorando. Diz: não, eu não quero ir, socorro pai, socorro mãe, socorro Bidu. Bidu era o cachorro. Fala: ah, não, desce, pode ficar aí. Minha filha não vai pedir socorro pro cachorro, não. Pode ficar em casa. E ficou lá até os 25 anos.
Hã?
Bidu. É muita humilhação.
Né?
Ela ficou, escrevia e falava tudo errado, até depois de grande. Agora não, agora se formou, tal, advogado. Não. Mas ela deixava uns recados assim: oi, pessoal. Ele fazia um bilhetinho de Natal, né? Aqui para você, da sua amiga Amômima. Amômima. Quem era a amiga Amômima? Só podia. Todo mundo falava mal. Falava: não, mas eu confio nela, vai dar tudo certo, deixa aí. Tá. Deu certo no fim das contas. Então, eu não estou dando isso com uma fórmula, não estou dando uma receita, estou dizendo só o que me aconteceu. Então, tem muitas teorias sobre como educar crianças, etc, etc. Eu nunca confiei em nenhuma. Eu digo: eu não sei o que fazer, então eu vou fazer o mínimo. Eu acho que se você fizer isso, sempre funciona. Tanto que aquele ditado francês diz o seguinte: quem está sentado no chão não cai. Se as suas pretensões são muito pequenininhas, provavelmente você vai conseguir realizar. Deixa para você ter pretensões mais ambiciosas, onde você tem mais capacidade. Não é isso? Então, por exemplo, esse negócio de educar jovens adultos para a vida intelectual. Oh, raios, isso eu sei fazer, pô. Hã? Conhece alguém que faz isso melhor que eu? Não tem. Hã? Então, isso eu faço. No resto, eu vou ser bastante... Aqui eu tenho pretensões. Eu tenho pretensões de que vários de vocês venham a realizar coisas importantes na vida intelectual. E sei que vão fazer. Não todos, mas muitos, né? E sei como levá-los a fazer isso e estou fazendo. Agora, para educar criança, eu digo: bom, assim como treinar cachorro, tá entendendo? Não sei. Né? Meus cachorros não me obedecem. Você manda ele vir, ele vai, assim por diante. Você manda ele deitar, ele levanta. É uma desmoralização completa. Bom, não é a minha praia, eu não sei o que fazer aí, pô. Né? Né? Música, né? Durante 7 anos tentaram me educar para tocar piano. Fizeram tudo o que podiam, não conseguiram. Fracassaram completamente. Eu sempre achava que tinha mais teclas do que dedos. Não vai funcionar. São 10 dedos e 7 teclas. Não pode funcionar. Isso é impossível. Não tem proporção. Não é verdade? Tem pessoas que transcendem isso, não sei como, eu nunca consegui. E, no entanto, depois estudei muita coisa, teoria musical, tal. Às vezes fazia umas análises musicais, que os maestros ouviam e falavam: pô, você estudou música? Eu falava: não. Sabe tocar alguma coisa? Nem campainha. Porque meu problema não era no ouvido, meu problema era nos dedos. Acho que não tinha coordenação motora para aquilo. O quê? Fizeram várias tentativas ao longo de 7 anos. Não foi. E assim, várias pessoas fracassaram em me ensinar várias coisas. O professor de matemática, de geometria, enquanto estava ensinando álgebra, estava tudo bem. Tinha nota boa, entre 8 e 10. Tal. Quando entrou na geometria, empacou. E um dia falou: eu não quero aprender esse negócio. Quer saber? Eu não vou aprender. Ah, mas você vai tirar zero. Falei: pode dar o zero. Então, assim, são limitações que você tem. Às vezes a sua inteligência empaca no negócio, não vale a pena você forçar. Agora, o que você sabe e você tem o direito de ter segurança naquilo. Esse negócio de analisar situações sociais, dramas culturais, eu faço isso desde os 12 anos de idade. Então, isso eu sei fazer, porra.
É? Eu queria aprender a tocar piano, não tocava piano, não?
Não entendi.
Passou certo tempo pensando.
Não, os professores faziam o melhor que eles podiam, mas. Não é, assim, você, existe, assim como existe inteligência especializada, existe burrice especializada. Certas coisas que vão dizer que, por um motivo qualquer, empaca. Por isso eu sou meio contra programas educacionais. Você tem X matérias, tem que aprender um pouco de cada um. Às vezes não dá. Às vezes, para você aprender uma, você tem que esquecer a outra. Depois você volta, né? Naquela primeira. E além disso, eu não sei para que ensinar tanta coisa. Para criança, elas vão esquecer tudo mesmo. É? Mas de tudo que me ensinaram na escola secundária, eu só lembro de uma coisa, eu lembro do latim. Por quê? Porque eu queria aprender. Por que eu queria aprender? Porque eu gostava do professor. Era um velhinho, gordinho, simpático. Né? Muito humilde. Tá entendendo? E que conhecia aquele negócio, ele dava uma certa segurança. Falou, isso aí eu quero aprender. O resto apagou tudo.
Uma vez você falou já do latim, quando era uma língua acadêmica, quanto era útil.
Nossa, o latim faz milagres com essa inteligência.
Não só para isso, mas para o diálogo temporal.
Sim. Vamos dizer, para estruturar o seu mundo. Né? As declinações, os tempos verbais, as conjugações, tudo isso aí é a estruturação do mundo. Sem sombra de dúvida. O latim é a língua da civilização. Como foi o grego no começo? No começo, acho que os dois primeiros séculos, a igreja usava sobretudo o grego, depois foi passando a usar o latim. Né? Você vê que todo o Novo Testamento, ele tem sempre uma atitude simpática para com Roma. Ele nunca fala mal de Roma. Você vê São Paulo apóstolo, muitas vezes ele falando com orgulho que ele é um cidadão romano. Né? Quantas vezes ele entra na encrenca, é o governo romano que tira ele da encrenca, não é assim? Então tem, já, o cristianismo nasce com uma queda por Roma, né? Então, quando acaba adotando o latim, isso faz do latim a língua da nossa civilização. O latim todo mundo deveria estudar. É uma língua muito bonita, é lindo, 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 lindo. Não tem outra que tenha essa solenidade, grandiosidade do latim. E também, vamos dizer, a clareza, a sutileza para distinções filosóficas. As obras filosóficas mais sutis, como de Santo Tomás de Aquino, Dom Scott, foi escrito em latim, não podia ser escrito em outra língua. Então, eu estou falando isso não é porque eu aprendi latim, não é porque é assim mesmo. Então, essa questão de educação de criança, eu acho isso. Eu não sou nenhuma autoridade no assunto, falo apenas de uma experiência. Quanto menos você forçar, melhor. A coisa principal é você ensinar ela a amar pai e mãe. E você faz isso você tendo amor por ela. E não querendo corrigir muito. É sendo bom, é fazendo para a criança o que você gostaria que fizesse para você. Não é isso o segundo mandamento? Digo, se você não vai cumprir o segundo mandamento com seus filhos, vai cumprir com quem? Por exemplo, se a criança é pequena, eu sempre recomendo isso para as mães jovens. Né? Mas é, até os 5 anos você não dê bronca nenhuma nunca. Né? Só fale docemente com a criança, sempre. Porque o tal do ego começa a formar conscientemente aos 5 anos. Não adianta dar uma bronca no nego que não tem um ego suficiente para se comandar a si mesmo, né? E eu vejo que no Brasil, o que as pessoas chamam de educação, é simplesmente moldar as crianças para que as crianças não os perturbem. É o mandamento número 1 da educação brasileira, não me enche o saco. Esse é o pecado número 1. Encher o saco do seu pai e sua mãe. Porque qualquer coisa que a criança vai te desagrada, você dá uma bronca nela. É uma coisa totalmente subjetiva. Não é, você não está usando, vamos dizer, você não está ensinando para ela um mandamento divino, uma lei universal, não, você está ensinando. Vamos dizer, a disposição do seu fígado no momento. Então, para você aprender a se refrear na hora que a criança está apenas te incomodando, mas o que ela está fazendo não é intrinsecamente errado, eu acho que é uma boa coisa. Você pode pedir para ela parar de incomodar, mas você não pode dar uma bronca nela, porque a coisa não é errada. Você está querendo estudar um negócio, ela está fazendo um barulho ali. Ela está lá, sei lá, dando martelada no negócio. Não é errado o que ela está fazendo. Você pode pedir para ela parar, mas dá bronca por quê? Agora, se ela está lá estrangulando o irmãozinho, é a coisa intrinsecamente errada, e você pode dar uma bronca, mandar parar. É como o Percival, quando ele viu a Leira pequenininha. Posso enfiar o dedo nos olhos dela? Não. Pergunta idiota. Tá entendendo? Bom, então acho que por hoje, se não tem perguntas, vamos parar por aqui. Pode. Então, aí vocês entenderam o que é o negócio da meditação. E a ligação de leitura com meditação. Tá certo? Mas eu digo, a meditação ela tem certo modo que surgir sozinha. Você não pode forçar. Você vai lendo e aceitando e deixa a sua imaginação acompanhando o negócio. Mas aprenda, desde o início, a não ler só no nível lógico-verbal em que as coisas estão sendo colocadas. Faz sempre as imagens no fundo, a recordação no fundo. Chega uma hora que empaca, fala, opa, agora não, aqui não deu. Às vezes não deu porque simplesmente você não entendeu o que ele está falando. Você não conhece os significados estabilizados dos termos. Bom, daí você usa um dicionário, uma coisa assim, mas apenas para complementar aquilo. Quer dizer, aprenda a ver, grande parte do aprendizado universitário, entre aspas, é ensinar as pessoas a falar como os seus professores, ou a falar como os autores dos livros. É exatamente o que você não deve aprender. Por quê? Para aprender a falar, você aprende com os grandes escritores, romancistas, poetas, etc., os filósofos, não. Porque a finalidade da aula de filosofia não é um texto literário. É uma referência ao mundo real. Né? Então, o que você tem que procurar lá? O mundo real. E não aprender a falar com eles. Falar como eles. Você vê aqui, dificilmente você encontra um grande filósofo que fala do mesmo jeito que o meio filosófico dele fala. Isso pode acontecer às vezes, onde você tem, por exemplo, um ensino universitário de altíssima qualidade, e você tem um diálogo entre profissionais. Por exemplo, na universidade medieval acontece isso, no romantismo alemão também. Então você tem uma linguagem comum entre os filósofos, mas é só quando é um negócio de alta qualidade. Normalmente você não deve fazer isso, não. Então normalmente você verá que o filósofo, quando tem alguma coisa séria a dizer, ele tem que inventar a linguagem própria com que ele vai dizer aquilo. E, às vezes, a linguagem soa muito esquisita para os seus colegas, como acontece com o Erich Fröbel, né? O Erich Fröbel, ele cria todo um vocabulário dele. Praticamente nenhum dos termos fundamentais que ele usa tem o significado dicionarizado. Tudo tem uma nuance própria. O Bernard Lonergan faz a mesma coisa. Então, para você aprender a falar que nem os seus colegas acadêmicos, é só você se nivelar a uma comunidade que, frequentemente, não merece isso. Mas você aprender a imitar quem sabe falar, E por que você vai pegar a linguagem acadêmica se você pode, sei lá, você pode aprender a linguagem do Eric Wermling ou do Lonergan? Você vê, o Lonergan faz alta filosofia numa linguagem de professor primário. Ele vai desdobrando as coisas até os seus mínimos detalhes, assim, de maneira que até um jumento entenda aquilo. Ele leva 100 páginas para ele chegar a uma coisa simples. Por quê? Porque ele quer que você acompanhe tudo, não perca nenhum pedacinho. É um estilo dele, é. Quando você lê Xavier Zubiri, ao contrário, Xavier Zubiri tem um vocabulário também altissimamente carregado, que supõe que você conheça todo o vocabulário escolástico e mais alguma coisa que ele inventou. Eu digo, bom, é o jeito dele, mas quando você lê aquilo, você vê, ele domina realmente isso, ele sabe do que ele está falando. Mas é por isso que essa formação literária é importante no começo. Porque a literatura, vamos dizer, é a arte de você manter a linguagem próxima da experiência. É aquele negócio do Saul Bellow, que a função dos escritores é transmitir, vamos dizer, a experiência autêntica. Eu posso dizer que eles chamam de intelectuais, né? Intelectuais lidam com ideias e ideologias. Nós lidamos com a experiência autêntica. Mas, quando você chega na esfera das ideias e ideologias, só vale aquilo que tem raiz na experiência autêntica. Muitos filósofos também, às vezes, eles caem em erros monstruosos porque eles não dominam a linguagem da expressão da experiência. Então, aqui tem uma experiência que fica muda e confusa e tosca, e em cima tem toda uma elaboração lógica que não tem nada a ver com isso. Ele não faz ponte entre uma coisa e outra. Então, melhor, sem a formação literária, nada feito, gente. É mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se você dedicar anos da sua vida, você lendo as grandes obras da literatura, do teatro, da forma, é a melhor coisa que pode acontecer. Mesmo que você depois vá estudar uma coisa completamente diferente. Alguma outra pergunta? Tem. Aqui mesmo você tem algumas.
Elas conservam.
Não sei se é bem assim, mas pelo menos não tem. Não tem aquele impacto imbecilizante que tem outras, né? Se você quiser, eu te dou uma listinha. Tem alguém no Brasil que me pediu isso aí, queria vir para cá, e eu pedi para o Frederick Wagner, que é o editor lá do Program View, e ele me deu uma listinha. Existe a história da filologia clássica do Wilamowitz Möhlendorf. Em história dos estudos literários existe um monte. Você tem a história da crítica moderna, René Wellek. W-E-L-L-E-K. Mas seria bom ler antes o livro Teoria da Literatura desse mesmo autor, René Wellek, Austin Warren. Esse livro, História da Crítica Moderna, uma espécie de continuação. Essa é uma obra enorme, 4 volumes. Se você percorrer aquilo e depois você lê pelo menos alguns desses críticos fundamentais, como o Dr. Johnson, Matthew Arnold, Rémy de Gourmont, nunca vai fazer mal.
acha isso?
Não, não, quer dizer, eu não li isso em lugar nenhum, eu cheguei à conclusão assim, mas isso está implícito nas grandes filosofias. Tem muita coisa que, vamos dizer, elas já disseram, mas não disseram com toda a lei, como os quatro discursos. Fui eu que descobri? Não, foi Aristóteles. Mas ele descobriu e não disse. Então, né, é aquele negócio que diz o Heidegger, quer dizer, muitas filosofias, o grande valor delas está naquilo que elas não disseram, tá certo? Que deixa implícito. E que chega até nós assim, tá certo? E que isso mesmo nos permite descobrir alguma coisa que também não fomos nós mesmos que descobrimos. Em suma, nesse negócio de filosofia, a originalidade não importa. Isso importa para carreiras acadêmicas, né? Dizer, ah, eu fui o primeirão que descobriu isso. Falo, bom, pode ter sido, mas não é isso que tem importância. Não é isso? Eu acho que essa coisa, dizer, essa noção desse dente metafísico é necessária, eu nunca vi em parte alguma. Mas, se você vai ver, fala, bom, toda a filosofia de Aristóteles transpira isso. Então, também essas grandes filosofias clássicas, eles têm um tesouro de verdades implícitas, né, que você só capta se você as lê desta maneira que eu estou falando. Se você se atém muito ao detalhe do texto, à estrutura do texto, etc., eu falo, bom, primeiro, você está procurando um nível de precisão que não existe. Quanto mais você analisar o texto, você vai ver que ele está cheio de ambiguidades. Em segundo lugar, vamos dizer, o Aristóteles nunca esteve interessado na filosofia de Aristóteles, né? Ele estava interessado nas coisas das quais ele estava falando, né? Que é o quê? Por exemplo, sei lá, é o comportamento dos animais, é o mecanismo dos sonhos, é a meteorologia, é a estrutura do Estado. Ele sempre está falando de alguma coisa e nunca é da filosofia de Aristóteles. Então, acho que a gente deve ler Aristóteles assim, de olho no objeto do qual ele está falando e não no texto. Às vezes você pode ser infiel ao texto, né? Porque você está olhando para o objeto. E você não está ligando, vamos dizer, muito para os detalhes de expressão que ele usou. Eu acho que isso é um absurdo. Falo, não, agora eu vou estudar a filosofia de Aristóteles. Mas ela não foi feita para ser um objeto. É? Ela é que nem o óculos que você põe. Você não põe o óculos para ficar olhando a lente. É? Na verdade, se você está olhando a lente, é porque ela está suja. Mas, normalmente, ele não vê a lente, ele está olhando as coisas. Falo, as filosofias são assim, são, né? São grades feitas para você olhar o objeto. Como você já viu nesse desenho, né? É aquele vidro todo quadriculado, você põe na frente para facilitar, né, dividir o objeto em pedacinhos, etc. A filosofia é isso. O vidro não tem importância em si. Claro que se você é um fabricante de vidro, você vai prestar atenção no vidro. Mas muito do que hoje se entende como estudo de filosofia é isso. Eles ficam lá estudando o texto, a obra filosófica. Né? E o coitado objeto jamais aparece. Para você olhar o objeto, você tem que olhar para aspectos dele que não estão explicitados no texto. Coisa que o autor deixou mudo, mas que está ali implícito de alguma maneira. Então você tem que ir muito além do texto. Então é claro que aí forma uma, vamos dizer, uma tensão. Por um lado, a fidelidade à interpretação do texto que você está usando. Por outro lado, a realidade do objeto. Tem uma, as duas coisas nunca estão perfeitamente de acordo. Mas precisa ver o que você quer. Você quer fazer história da filosofia? Se eu quero fazer aqui, né, uma exposição da filosofia de Aristóteles, historicamente fidedigna, etc. Ou estou interessado nas coisas das quais Aristóteles está falando. Né? E estou apenas pedindo para Aristóteles me ajudar a enxergar aquela coisa. Então, muito, se você pegar, por exemplo, São Tomás de Aquino, muitas vezes ele está se baseando em Aristóteles, mas ele é infiel a Aristóteles. Por quê? Porque ele não está interessado em Aristóteles, pô. Né? E sim na coisa. Daí, mais tarde, depois, veio algum filólogo. Está vendo aqui, São Tomás de Aquino interpretou errado. Então... Bom, estaria errado se ele estivesse falando de Aristóteles, né? Que ele não está. Ele está apenas se apoiando em Aristóteles para falar de alguma coisa. Ele não tem nenhuma obrigação de ficar estritamente limitado ao texto. Isso é uma coisa que nas universidades brasileiras, sobretudo na USP, as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender. Tem aquela idolatria do texto, que é uma coisa horrível. Digo, se eu vou me ater ao texto, então eu só posso saber dos objetos mencionados aquilo que está dito no texto, e nada a mais. Então, se Aristóteles está falando de cachorro, eu só posso saber do cachorro aquilo que está no texto de Aristóteles. Eu não posso olhar um cachorro para ver se é assim. Está entendendo? Então, aí vira realmente um conhecimento livresco, se só tem valor escolar. Que é o problema desses caras como Júlio Lemos e Adriano Corrêa, etc, etc. É uma doença, mas eles não sabem que é doença. Chega um momento em que você tem que escolher o seguinte, bom, eu quero fazer uma coisa que seja academicamente respeitável, isso aqui agrada os meus professores, os chefes de departamento, etc. Ou eu quero fazer uma coisa que seja útil para a cultura brasileira, para as pessoas. Né? Até um certo ponto dá para conciliar as duas, mas chega um momento que tem da ruptura. Ou você faz uma coisa ou faz a outra. Então, a melhor coisa é você ter nascido rico e não precisar de emprego universitário algum. Era o caso do Mário Ferreira. Ele era dono de 4 cinemas, ele vivia da arrecadação do cinema e não precisava dar satisfação a ninguém. Se isso não aconteceu para você, bom, você vai ter que fazer algum arranjo ou você vai ter que, vamos dizer, se imbuir de uma cara de pau. Tá certo? E, como diz, comer mortadela é arrotar peru. Você pode estar lá pobre, mas você mantém a cabeça erguida. Não é isso? Agora, se depender do emprego universitário, eu espero que isso nunca lhe aconteça. Você pode até ter o emprego. Mas se ele começar a te humilhar muito, vai embora, pô, faz outra coisa. Isso. Salário de professor universitário não é tão invejável assim, né? Mas você estudou direito, o que você prefere? Ficar dando lição na faculdade, você abrir um escritório, ganhar um montão de dinheiro? O prestígio acadêmico no Brasil não vale tanto assim. Quer dizer, aqui ele já vale um pouco mais. Mas mesmo aqui, já tem pesquisas hoje que mostram que um diploma universitário não dá acesso a níveis de vida superior, não dá mesmo. Quer dizer, aqui está cheio de engenheiro que está trabalhando de frentista de posto de gasolina e assim por dentro. Quando começa a acontecer isso, eu falo, bom, então, o diploma universitário é um símbolo de ascensão social de uma outra época. Então ele virou o quê? Uma superstição, uma coisa da qual você ainda acredita, ainda que ele não funcione. Isso. Como é? Mas isso, vamos dizer, é um estelionato. Ah, nós vamos dar cotas aqui para a população negra pobre. Meu Deus, você está dando papel pintado para ele, você está enganando os coitadinhos, pô. Está entendendo? Está dando porcaria para eles e ainda se gabando de que você está fazendo um grande benefício. Essa porcaria de educação que vocês oferecem, você não devia oferecer para ninguém. Né? É uma ilusão. Vou dizer, a educação no Brasil não é um instrumento de ascensão social. Mas ele é um instrumento de bloqueio da ascensão. Quer dizer, o diploma não dá ascensão social, mas a falta dele pode atrapalhar. Então, é uma coisa negativa. Ela funciona por estímulo negativo. E depois você pergunta para mim, você prefere fazer o que está fazendo ou você prefere ser professor da USP? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho muito mais satisfação, não tenho chefe para mandar em mim, ganho mais dinheiro, estou mais feliz. Eu digo, ah, mas eles não te reconhecem. Eu digo, mas eu também não os reconheço. Que diferença vai fazer? É que nem o Bruno Tolentino fala, não, nós precisamos convencer a USP a te dar um diploma, doutor honoris causa. Ele fala, mas quem vai assinar o diploma? Tem que ser um cheque sem fundo, eu não posso aceitar uma porcaria dessa. Só vai me desmoralizar. Mais alguma pergunta? Diga. Mas olha, isso que eu estou falando na meditação é isto. Né? Quer dizer, você preencher cada linha de um conteúdo imaginário seu tirado da experiência real. Se você não chegou nisso, você não entendeu, você não assimilou realmente. E se você fez isso, você não precisa fazer nenhum esforço de memória para você lembrar do que você leu. Porque aquilo está, vamos dizer, já ligado, já está arraigado na sua experiência profunda. Então isso significa, ah, você leu, sei lá, 20 linhas de René Descartes. Mas, bom, essas 20 linhas se incorporaram na sua experiência, fazem parte da sua vida. Não é uma coisa que você precisa manter na memória. É? Você não precisa fazer esforço para se lembrar disso, como você não precisa fazer esforço para se lembrar da sua primeira namorada. No momento em que virou uma experiência real, acabou o problema da memória, acabou o problema da assimilação. Esse problema existe enquanto o conteúdo que você está lendo é uma coisa externa. Então, aí fala, bom, eu não estou entendendo a coisa, mas vou fazer um esforço de memorização. Não é isso? Digo, bom, você pode fazer isso, e eu sugiro que você faça um experimento de memorização, mas não com obras de filosofia, de ciências sociais, etc, etc. Faça com grandes obras de literatura. E nem esse aqui, estava lá recitando Shakespeare, outro livro, só vai lhe fazer bem isso aí. Por quê? Porque aquilo vai lhe dar, vamos dizer, uma obra de arte, ela tem múltiplos significados, múltiplos níveis de significado que você nunca vai esgotar. Então, cada situação da vida que lhe evocar um verso de Shakespeare, esse verso mostrará um novo significado. E nunca vai terminar. Quer dizer, você adquire uma série de formas que servem para iluminar distintas situações. Então, isso virou uma parte sua. Eu tenho aí uns meia dúzia de versos que eu vivo citando, porque eles são parte da minha vida. São experiências que eu passo e que eu vejo que esses versos expressam aquilo melhor do que eu saberia dizer. Então, o que eu faço? Em vez de eu dizer um negócio, eu simplesmente puxo o verso da memória e digo, é isso. Entendeu? Mas, agora, já se você está numa estrutura escolar e você precisa aprender para fazer exame, ele diz, bom, azar seu, meu filho, eu não mandei você fazer isso. Né? Eu não recomendei que ninguém se submetesse a essa humilhação. Mas se você quer, faça. Mas, às vezes, é uma situação tão artificial, tão forçada, que ela só vai fazer mal para a sua inteligência. Então, eu digo, bom, o que você quer? Você quer o raio do diploma? Ou você quer o aprendizado verdadeiro? Às vezes dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes não dá. Eu mesmo lhes dei a experiência de certas disciplinas que eu falei, eu não posso aprender isso, está me fazendo mal. Talvez mais tarde eu possa voltar a isso, mas isso está impondo na minha mente certas estruturas que contrariam, vamos dizer, o funcionamento natural da minha inteligência. Então não é bom eu aprender isso agora. Assim como, por exemplo, a criança fazer certos tipos de ginástica ou certo tipo de esforço que vão impedir que ela cresça. Então, eu falo, bom, isso aí pode ser bom, mas não agora. Deixa para depois. Então, eu lembro quando eu estava no secundário, né, eu estava começando, vamos dizer, a conquista da linguagem. né? Lendo os poetas, aprendendo a expressar minhas experiências, etc, etc. Era isso que me interessava. Eu falo, bom, daqui a pouco tem um cara com um negócio totalmente estranho, totalmente artificial, e quer que eu aprenda isso. Isso vai me fazer mal. Né? Se eu estou tentando dizer as coisas exatamente como eu as experimento, eu não posso, ao mesmo tempo, né, estar tentando assimilar uma estrutura completamente estranha com o outro está me impondo. Eu posso fazer isso mais tarde, mas agora não. Tanto quando eu voltei a esse negócio de geometria, eu tinha 30 e tantos anos, tá bom, daí ficou fácil, não, tá, não faz mais mal, tá entendendo? Então, você sabia, vamos dizer, é como comida, quer dizer, um organismo relativamente saudável, ele sabe o que ele precisa. E você sente vontade de comer aquilo que você precisa. Né? Criança, por exemplo, né? Criança gosta muito de doce, por quê? Ela precisa de energia para gastar, pô. Ela vai ficar pulando o dia inteiro. Você já experimentou? Olha uma criança brincando, tenta imitar todos os gestos que ela faz num dia. Você não aguenta 15 minutos. Então é por isso que ela quer doce o dia inteiro. O que você faz? Dá um doce para ela. Mas daí vem os médicos, os pedagogos, ah, isso faz mal, aquilo faz mal, aquilo... quem faz mal é você, pô. Tem coisa que faz mais mal do que encheção de saco. E você ir impor o tédio à criança é uma coisa criminosa. Né? Você tem aquele bichinho vivo, tão animado, né? Cheio de vida, né? E você impõe a ele um negócio chato, que ele vai ter que ficar horas sentado ali, foi coisa horrorosa. Né? Você fala, tem que ir para a escola. Você vê, na Idade Média, o ensino escolar começava aos 15, 16 anos. E até lá, vai brincar. E foi uma época, vamos dizer, de grande florescimento intelectual. Agora, se a criança quiser aprender, deixa ela aprender, ué. O Gugu, com 11 anos, ele lia livro de física da universidade. Porque ele queria. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele quer, deixa ele, ué. Os outros não queriam ler coisa nenhuma, né? Eu mesmo, de algum interesse para o negócio científico, eu só fui ter muito mais tarde, por motivos razoáveis. Quer dizer, não tem, quer dizer, o tempo de aprendizado varia de acordo com cada pessoa, cada um tem um ritmo, e você mesmo tem que descobrir. Agora, tem coisas que é obrigatório você ensinar a todo mundo. Por exemplo, ensinar a ler e escrever. Né? Como dizer, ler e escrever as quatro operações. Fala, bom, isso aí você impõe a todo mundo. E o resto? Deixa como vier. Né? É, os três R's que falam os americanos. Reading, Writing, Arithmetic. Né? Então, aprende só isso. O resto, quando der. Porque sem essas três coisas, você não vai conseguir aprender mais nada. Então, elas são instrumentos de aprendizado. Não são conteúdos. Entendeu? São ferramentas. Então, aí mesmo que a criança não queira, olha, senta aí e vai aprender o beabá, tabuada, tal, isso aí é decoreba. Mas isso é rápido, isso em um ano você ensina tudo o que tem que ensinar. Então, esse problema da assimilação, ele não existe na medida em que você transforme a sua leitura, o seu aprendizado, em experiência pessoal profunda. Você nunca mais vai esquecer. Você vê, eu cito aqui coisas que eu li há 40 anos que eu nunca mais abri o livro. Por quê? Porque ele incorporou. Incorporou por quê? Porque você ilumina o sentido que você está lendo com o senso da sua experiência interior verdadeira. Então, automaticamente, aquilo se incorpora. Aquilo são fórmulas verbais que, ou por harmonia ou por contraste, te ajudam a dizer o que você está realmente percebendo. Tá entendendo? Então, fazer com que de tudo que você lê, nada fique estranho. Estão compreendendo? Agora, me deem mais 2 minutos. Vamos voltar um pouco ao assunto de ontem, que eu estava falando das cronologias. De ontem não, de anteontem, eu estava falando das cronologias. Né? Eu vou se ver aqui. Esses dias mesmo eu estava lendo um livro. Esse aqui. História de France Interdite. História proibida da França. É um professor de história que está analisando as mudanças desastrosas no ensino da história na França. Essas mudanças desastrosas foram introduzidas por mentes iluminadas que diziam o seguinte: o ensino da disciplina tem que estar no nível da pesquisa científica tal como está se desenvolvendo naquele momento. Eu ouvi essa história no Brasil no tempo que eu trabalhava numa revista chamada Sala de Aula, que não foi, você lembra? Ela é boa de dado. 86, 87. A revista da Fundação Vitor Chico está lá, um monte de educadores iluminados querendo mudar a educação brasileira. Eles diziam a mesma coisa. O ensino tem que acompanhar a pesquisa científica. Eu, do fundo da minha ignorância, eu não sou educador de criança, não sei nada disso, eu falava, mas isso não dá para fazer. Né? Primeiro, porque a pesquisa muda todo dia. E você pega um garoto de 10 anos, atualiza ele com a pesquisa científica de quando ele tem 10 anos e quando ele chegar na universidade, aquilo já não vale mais. Né? Então, o que você tem que transmitir é um legado comum, da qual uma parte pode ser depois impugnada pela pesquisa científica. Então, quando você está ensinando história, você não está ensinando história de acordo com os últimos cânones da pesquisa e com as últimas descobertas. Não, você está, vamos dizer, ensinando um legado comum que se incorpora na cultura em geral, tá certo? E que pode depois ser aperfeiçoado ou mudado por esta ou aquela pesquisa. Nunca impugnado no todo. Bom, mas essa ideia de que o que importa você ensinar não é a narrativa histórica como um todo, né, mas sim a história que os pesquisadores históricos estão desenvolvendo, cria o seguinte problema. Você vai ensinar as crianças, por exemplo, como é que elas têm que fazer pesquisa de arquivo, né, fontes primárias, etc. Você pegar um garoto de 8, 10 anos e ensinar isso para ele. Né? Sendo que, evidentemente, ele não tem maturidade para julgar. Por exemplo, a credibilidade de um documento depende muito da sua experiência humana, de você saber, né, ter ouvido, por exemplo, para as expressões verbais, etc. Depende muito da experiência. Então, a criança não pode fazer isso. É o primeiro problema. Segundo, não dá para você ensinar com documento de fonte primária a história inteira, porque seria muito. Então, vamos supor que, sei lá, você pega um livro de história universal, pega o livro do Will Durant, que tem 11 volumes de história universal. Bom, quantos documentos de fonte primária tem para sustentar aquilo? Não são 11 volumes, são 11 mil volumes. Então, não dá para ensinar. Então, o que você faz? Você ensina só certos pedaços, com a sua devido às fontes primárias e todos os requisitos científicos, etc, etc. Resultado, você some com a cronologia. Então, só tem um pedaço aqui, um pedaço acolá, e não tem senso nenhum da cronologia inteira. Isso aconteceu na França. Na hora que você eliminou a cronologia, o que, que você eliminou? Uma linguagem comum do debate cultural. E você faz com que cada mente individual se desenvolva, quer dizer, isoladamente, fora de um patrimônio narrativo comum, e daí cada um vai se apegar aos costumes e padrões da sua comunidade mais imediata, sobretudo comunidade étnica, ou bairro em que ele vive, ou partido em que ele está. Então, o que você criou? Criou a barbárie completa. Então, foi uma coincidência eu ler isto. Justamente no instante eu estava mostrando para você, falou, não, você ter a cronologia na sua cabeça inteira, antes de você preenchê-la dos conteúdos respectivos, é a base da sua educação. Eu estava dizendo isso para vocês, e daí abre esse livro e vê do desastre que fizeram na França quando aboliram a cronologia. Entendeu? Então, isso quer dizer que vocês estão através deste curso, estão adquirindo um instrumento que está, no mesmo momento, sendo jogado fora pela educação. Então, você imagina, por exemplo, entre todos os alunos desse curso, 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá, né? Não desse curso, falando do Seminário de Filosofia. Com todos estes, você vai ter, vamos dizer, um senso de temporalidade comum. Você sempre vai saber do que os outros estão falando. E isso cria a possibilidade do diálogo cultural. Os outros não têm. Então, quer dizer que, olha, uma vez, o Antônio Donato me trouxe uma redação que ele viu num ginásio, que fez falar Júlio César. Então, Júlio César foi o general romano que participou da independência americana, né, e condenou a Joana d'Arc à fogueira. Né. Daí ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, da onde ele mandou o furacão Katrina. Então, você conhece o samba do Crioulo Doido, do Estanislau Ponte Preto. Aquilo virou realidade no ensino. A concepção histórica que as pessoas têm é assim. É? Então, é claro que é a pura barbárie. E, vamos dizer, através desse cuidado que vocês vão ter com a cronologia, vocês vão eliminar esse problema para sempre. Vocês vão criar um terreno comum, uma consciência histórica comum entre, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Você falou, começou o diálogo cultural brasileiro, já começou. Está compreendendo? Imagina o que acontecerá quando... Vamos dizer, vocês tiverem escrito livros, trabalhos acadêmicos, vai começar a publicar essa coisa e começar a ocupar um espaço no mundo editorial. Vocês vão fazer um bem danado para todo mundo. Porque todo mundo vai entender o que vocês estão falando, pô. Então, isso quer dizer que a possibilidade, vamos dizer, da restauração intelectual do Brasil, não, ela já está acontecendo. Não apareceu publicamente ainda, mas já está acontecendo. E os meios pelo qual falamos, bom, são esses meios aqui. Você chama princípios de método da autoeducação? Falou, bom, princípio de método da educação em geral. Com a diferença que a autoeducação falou, bom, ninguém vai te dar isso pronto, você mesmo vai ter que fazer. Tá bem? Então por hoje acabou. Até amanhã, muito obrigado. Ah, é? Faça seus papeizinhos, eu vou aqui. Critico pela pensée juridique moderne. Quem não sabe francês não entra no concurso.
Ah, sexta-feira.
Hã?